Agora, na Rádio Esportes Net, mais uma transmissão da equipe mais amiga do Brasil. Começa agora pela Rádio Esportes Net, programa Esporte Mania. O programa para quem tem mania por esporte. Apresentação, professor Fernando Alves Firmino.
E a gente está aqui de novo. Ah, meus amigos. Olá, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos à rádio mais amiga do Brasil. É a Rádio Sportsnet com mais uma edição do Esporte Mania. O programa para quem tem mania por esporte. Há mais de 20 anos no ar já o Esporte Mania. Firme e forte com todos vocês. E a gente hoje está aqui com mais uma edição, edição 562 do programa Esporte Mania. Ao vivo também no Facebook, na Twitch TV. Tá rolando para tudo que é lado. Que legal. Todo hoje sem problemas de servidor, pelo menos até agora, né? Vamos ficar de boa. Tá rolando aí o programa, tudo tranquilíssimo. Olha que legal, tudo aqui. Tá tudo bacana. E você vem com a gente também. Vai deixando a sua mensagem, vai deixando o seu recado. Mande o seu carinho, diga de que cidade você está falando, você está querendo participar. Se você está no YouTube ou no Facebook, vote na nossa enquete. Como é que vai falar enquete? Depois, sempre com apoio da Uniex Uniforme, Solutions Comunicação Visual, Óticas Evolution, Transparência Administradora de Condomínios e Bonaiuti Pizzaria. Agora é com ele, Tato Sernagiotto.
Boa noite, Fernando. Boa noite a galera que está acompanhando mais um Esporte Mania, que está ouvindo a gente aí. E vamos falar muita coisa hoje, Fernando. Tem mercado da bola rolando aí, pegando fogo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Tem presença do Sportsnet em evento aí também, que a gente precisa comentar. E hoje é um programa que eu queria dedicar ao meu irmão, Breno Santos, que até já comentou aí. Parabéns, Breno, feliz aniversário, esse programa eu dedico a você hoje. Lógico, mandar um beijo para a produção, que já garantiu a coquinha, mas mandar, dedicar esse programa pro Breno.
Então, vamos essa brindar curió, o Breno aí. Essa Curió, olha essa Curió Golden Edition My Copa Libertadores Revival aqui é para você, viu? Então, você já ganhou a sua Curió, então em homenagem a você, um brinde. Muitos anos de felicidade, saúde, sucesso, conquistas e todos os seus sonhos venham a se realizar de verdade. Sonhe bastante e realize todos os sonhos. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem vida. Uma pessoa com vida é uma pessoa com sonhos. Enquanto pudermos sonhar, teremos vida. Quando a gente deixa de sonhar, a gente só se torna uma pedra no meio do caminho dos demais. Então sonhe bastante, isso é muito importante. São os sonhos que nos movimentam. A gente tem que sonhar sempre. Então sonhe. Você é das pessoas de maior sucesso da história. Ah, trilha sonora, valeu. Curtiu aí? Galera tá chegando aos pouquinhos aqui. Muita gente aqui. Gostou da garrafinha Brinha, né? Da Curió aqui, né? Curió é top, velho. Curió aqui não deixa a gente na mão nunca. Curió,
copinho do Palmeiras. Pra sempre.
É que eu ponho a Curió no copinho do Palmeiras pra disfarçar, né?
Fala que é água, né?
Tem que dar um make-up aqui, né? Senão o negócio fica feio demais. Mas é isso aí, pessoal. Compartilhem a transmissão. Dá essa força aí pros pobres. Dá aquele compartilhar agora e esparrama isso aí pelo mundo, viu? É a hora de esparramar a transmissão. E vão se envolvendo com a gente. Já tem uma galera chegando aqui aos pouquinhos, mas a gente quer ver mais vocês aqui. Vem lá no Twitter, vem na Twitch TV, vem todo mundo. Perdão. Tivemos rodada da Libertadores. Tivemos rodada da Libertadores. E aquele negócio, né? Continua só dando Brasil, né, Tato? A Libertadores está virando um mini campeonato brasileiro, né?
Libertadores, Copa do Brasil. Vai
É.
mudar o nome esse ano, porque a gente tem só hoje o jogo do Fluminense com o Barcelona de Guayaquil, né? E vamos ver, né? Vamos ver se o Fluminense consegue manter esse ritmo dos brasileiros, que o Flamengo ontem passou o carro no Olímpia, uma vitória até um pouco que. Foi uma vitória firme, mas foi uma vitória, de certo ponto, controversa, né? Porque teve um lance lá que o VAR analisou, que anulou a expulsão do Felipe Luiz, que voltou atrás, que, enfim, teve. Não teve interferência direta da arbitragem no resultado, porque o Flamengo se impôs no jogo. Mas teve esses pontos assim que precisam ser levados em consideração. Enquanto o Galo mais lindo do mundo ganhou do River lá no Monumental de Núñez, um resultado assim, é ganhar de 1 a 0 de River e Boca lá na Argentina é goleada para qualquer um. Porque é complicado jogar lá,
Os
Fernando, é
caras são
complicado.
encardidos, os caras são encardidos.
São, para qualquer um, para qualquer time brasileiro, para jogar na Argentina contra a River e contra a Boca, contra qualquer time argentino, mas principalmente contra os maiores, que são o River e o Boca, é bem complicado, né? E o Galo conseguiu um resultado gigantesco, rumo à semifinal, né? Vamos ver se consegue manter o ritmo. E ontem também o Galo anunciou a contratação do Diego Costa, né? Tá praticamente certo aí, acho que já acertou, né? Questão
É,
salarial e
tá
tudo mais.
chegando aí.
E como eu falei no programa de terça-feira, né? Vamos ver se ele vai acertar que nem o Hulk ou se vai acertar que nem o Anelka, né? Vamos aguardar aí para não vir o Alexandre Calil falar Diego Costa é do Galo. E aí chega na hora H, dá tudo errado, né?
E
Então vamos
tem
ver aí
enquete,
se.
né, Tato?
É um baita reforço. É um baita reforço. Sem dúvida nenhuma.
E
Porque
temos
vai fazer
enquete, né?
companhia pro. Estamos com a enquete. Inclusive, pessoal, estamos com a enquete no. Tá no Facebook, né,
E no
Fernando?
YouTube também.
No YouTube também? Então, galera, ó, aqui embaixo responde a enquete aí. Colabora aí com a gente. Interajam, participem.
Qual
Que
que é a
tem enquete
pergunta,
do
Tato? Qual
Galo
que é a
aí hoje.
pergunta?
A pergunta é aquela lá que a gente combinou?
É, já tá no ar já.
Seria o Galo o PSG do Brasil? Interrogação.
E aí, é ou não é?
Estão contratando todo mundo agora, né? Vamos ver se dá resultado, né? Tanto para um quanto para outro, né?
É, vamos ver o que é, rapaz. Será? Olha, o dono lá da construtora lá, ele tá muito feliz com o Atlético, né? Porque o que ele tá dando de presente pra torcida do Galo? Ó, o Atlético não pode reclamar que falta jogador, velho. Não pode. O cara só tá. O atleta tá pagando em euro, velho. O negócio não tá maravilhoso lá. Tá todo mundo recebendo
E
em.
aí faltou a gente falar do jogo de terça também, Fernando, do clássico, do Choque Rei,
Ah, é,
que
teve o
foi um
Choque
a um,
Rei.
São Paulo e Palmeiras 1-1. É que foi logo na sequência do programa, a gente deu o palpite, mas não foi. Acabou terminando empatado o jogo, 1-1. Não foi um jogo ruim, o que eu consegui acompanhar do pós-programa, não foi um jogo ruim.
Foi bem melhor que a final do
Teve.
Paulista.
Com certeza, com certeza. Quando o Luan fez o gol ali, eu falei, tá lembrando a final do Paulista, mas não foi. Foi mera coincidência mesmo, né? Mas foi um jogo interessante entre São Paulo e Palmeiras. Totalmente aberto o duelo para a volta no Allianz Parque. E vamos ver o que vai acontecer na terça-feira, né, também. Mas desse duelo a gente já sabe que tem um brasileiro passando. Então. Vamos ver se os outros três brasileiros representam também e deixam essa Libertadores mais brasileira do que nunca.
É, quem tá também com pinta de ficar meio brasileiro é a Sul-Americana também, né? É, sul-americano
É, a
que
Sul-Americana tá.
o Red Bull Bragantino passou o carro lá na Argentina. Fez bonito lá. Daqui a pouquinho tem o Atlético Paranaense que encara o LDU. Lá em LDU. E temos o
Não, tá
Santos.
rolando já.
Já tá,
Tá rolando
aí, já
já,
tá
Fernandão.
rolando, tá 0x0. Tá aqui, ô,
Ó,
atualiza.
22 do segundo tempo,
Atualiza a
0x0.
tela, mané. Tem que atualizar a tela. E o Santos enfrenta o Libertad do Paraguai. Tá rolando também CRB e Brusque. 3x0 pro CRB na B-Series. Que é isso?
Caraca.
Nossa senhora, o CRB tá batendo.
E daqui a pouco tem Operário e Botafogo.
É, e isso é um jogo
Mal posso
interessante, hein?
esperar para perder.
Esse é um
Mal
jogo
posso esperar para
interessante.
não assistir esse jogo.
Ai, 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 caramba. Tato, parece que vem uma decisão importante aí nas próximas Olimpíadas. É, a União Internacional de Pentatlo Moderno está formando um grupo de trabalho. Isso é muito importante no, numa questão muito mais ampla, para rever a atuação da parte equestre na modalidade. O Pentatlo Moderno, para quem não sabe, são 10 atividades que você pratica e uma delas é o hipismo. Só que houve uma grande polêmica, tá? Porque a treinadora da Alemanha, ela foi banida dos jogos durante a execução do pentatlo por ela ter dado um soco no cavalo durante a prova. Tudo bem, o cavalo é forte, o soco dela não fez muito efeito, mas é o ato em si. Se ela na frente das câmeras tem coragem de dar um soco no cavalo, para exigir mais rendimento do cavalo, o que será que ela faz quando o cavalo está na coxia, lá escondidinho? Né?
Pois é.
Então, e isso foi imediato. Ela fez isso, já pediram para ela se retirar e já falaram para ela: por favor, você volte para a Alemanha. E a própria Federação Alemã de Pentatlo já a baniu. Ela já não é mais a treinadora, atitude correta. E muitas entidades estão questionando por quê? Porque no pentatlo, como a exigência é muita velocidade, muita coisa rápida, tudo é diferente da prova de hipismo no, na Olimpíada, eles estão querendo discutir isso porque estão achando que estão levando os cavalos à exaustão. Aí, em vez de virar uma competição, está virando praticamente uma carnificina dos bichinhos lá, né? E para quem não sabe, no hipismo, fora do pentatlo, os cavalos são tratados com uma realeza fora de série. Os cavalos têm cama. Um dos cavalos brasileiros, inclusive, tem até um sistema de som adaptado só para ele poder relaxar para a competição. Ele ganha massagem antes da competição. Tudo tem todo um ritual, negócio assim. Como deve ser tratado um grande atleta? Porque o cavalo é um atleta. Na prova ele recebe uma coroa de flores em nome dele, tudo como se fosse um medalhista olímpico também. Então tem tudo isso aí que é importante. Tata, a enquete tá meio polêmica, viu?
Ah,
Porque
é?
no YouTube o pessoal falou que o Atlético Mineiro não é o PSG brasileiro. No Facebook estão falando que o Atlético é o PSG brasileiro. Tá
Vocês veem como
polêmico.
a gente tem o público diversificado, né? É bom isso, é bom. Bom, a galera participa aí. Galera, comenta aí também, viu? Metralha os comentários aí, fala, não, o Atlético realmente é o PSG, ou fala, não, não é, é uma porcaria, não vai para lugar nenhum. Manda bala aí, manda bala aí.
É, manda bala aí. É, quem tá perto também, parece que o próximo alvo da construtora aí, da tia Leila de Minas, lá, o tio Lelo, é o tio Lelo. Aqui é a tia Leila, lá é o tio Lelo. Né? O tio Lelo lá de Minas Gerais, nosso querido Riquinho Rico, ele tá querendo agora também o Davi Luiz.
Ah, é que é o Davi Luiz também.
É, eu quero ser amigo dele, cara. Eu não sei por quê, eu tô com a vontade de ser amigo desse dono dessa construtora, velho. Eu
É
tô.
aqueles parça bom de ter,
Oh,
né?
eu quero, imagino que deve ser almoçar com ele, né? Nossa,
Ah, é.
Ele deve chegar.
Às vezes você sabe que não, Fernando. Às vezes, pode ser que não. Danado, pode ser que você, né, vá almoçar com o cara. O cara fala, vamos dividir a conta. É bem, bem assim, viu?
Ou ele dá aquela desculpa pra ir no banheiro e vai embora e deixa você com a conta.
É, e você paga a conta sozinho, é. Pode ser também, né? É, não, é bem, dinheiro, bem, bem isso mesmo.
Dinheiro pro Diego Costa, pro Hulk, pro Davi Luiz, beleza. Agora pra pagar almoço, não, não pode.
Hoje eu tava vendo, Fernando, uma página que, assim, não é de humor, mas se tornou de humor. Mandei até pra você no WhatsApp, uma página no Twitter. Recebi a imagem, né? Não acessei porque faz tempo que não olho o meu Twitter. Mas tem uma página chamada Renova Cruzeiro, que eles postaram assim: o Atlético Mineiro está virando o PSG da Europa. Precisamos discutir urgente o fair play no futebol. Aí teve um seguidor da página que comentou assim: sou muito mais Marcelo Moreno e Sobis do que Hulk e Diego Costa. Era para ser sincero? Fui. Aí a página respondeu assim: se você pegar os 11 titulares do Cruzeiro, é melhor do que os caras. Agora, se comparar elenco, acho que fica pau a pau. Tava faltando é confiança para nós, mas o Lucha veio para isso. Tamo junto. É ou não é página de humor?
Jesus Cristo.
Falar que o Cruzeiro tá pau a pau com o Atlético hoje é. Ou você é insano, ou você usa algum entorpecente muito forte. Manda uns pra cá porque tá na loucura mesmo.
Cara, me fala que. Eu vou colocar aqui. Cadê? Aqui, vamos. Eu vou colocar esse negócio no ar aqui pro pessoal ver o que o Tato falou. Não, isso tem que colocar, não é possível.
Não, é, tem que pôr. Eu, se fosse torcedor do Atlético, eu colocaria isso num quadro pra todo dia que eu acordasse, passasse por isso na minha casa e olhasse, eu ia dar risada. Eu ia dar risada num negócio desses, porque, cara, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Em grandeza, em títulos, em história, é até uma discussão que dá pra ser aberta, né? Até porque o Cruzeiro tinha muito mais tradição, é. Aí, ó, aí na tela.
Deixa eu tirar aqui o BG, assim. Rapaz.
Não, fantástico. Tá? Eu dei tanta risada quando eu li isso, eu falei, não é possível. Não é possível que realmente tem alguém que acredita.
E o pior é o português do cara, né? O Atlético está virando o PSG da Europa. E o PSG é da onde? É da Austrália? É do Japão?
É, o PSG. É, a redundância aí foi braba, né? Tá virando o PSG da Europa. Que bom, né, que temos um PSG na Europa. Tem algum outro? Eu não tô lembrado, né?
Ah, tem uma.
Ai, ai.
Essa
questão do fair play no futebol também é. Isso realmente ele tem razão. Eu acho que o fair play no futebol, o PSG lá na Europa e o Atlético aqui na América do Sul, o Atlético, os times que brota dinheiro do chão. Eu não entendo aonde vale o fair play financeiro, até que ponto vale o fair play financeiro, se esses times compram o fair play financeiro para não sofrerem sanções, porque você já viu, por exemplo, o Cruzeiro já sofreu sanção por causa do fair play financeiro, que não pagou o jogador, não sei o quê. Já vimos outros clubes também na Europa sofrerem sanções de disputar algumas partidas de portas fechadas, de não poder contratar jogador em algumas janelas. Isso já aconteceu, se não me engano, com o Chelsea, com o Barcelona. Você já viu outros clubes passarem por isso? Agora, você vê o PSG gastar a grana que gasta, o rio de dinheiro que gastou com o Mbappé, depois o Neymar, sabe? Não dá. Agora o Messi... E talvez o Cristiano Ronaldo, porque aquilo que eu falei como uma quimera no programa de quinta passada, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Tem vozes de mercado que dizem, começou a rolar um burburinho hoje, de que o Mbappé tá pedindo para sair porque ele não quer jogar junto do Messi no PSG. Tá, e há quem diga... Há quem diga que o... Que o Mbappé, isso é uma manobra de mercado para o Mbappé ser vendido para o Real Madrid e enfim realizar o sonho dele. E aí, se ele for vendido para o Real Madrid, automaticamente o PSG vai atrás do Cristiano Ronaldo na Juventus. para formar um ataque Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar.
Rapaz.
Precisa dizer mais alguma coisa?
Rapaz.
Eu cantei a bola. Eu fui na vanguarda do conhecimento aqui. Trouxe a informação em primeira mão.
É, o Tato teve
hoje já começou a aumentar o burburinho.
O Tato teve um momento pitoniza dele, né?
Ainda não concretizou, mas as vozes de mercado dizem que isso pode acontecer ainda nos próximos dias aí da janela.
É, a bola de cristal do Tato usa pilha alcalina, velho. Tá pensando o quê?
Tá encerada a bola.
É. Rapaz, não tá fácil não, hein? Nossa, é muito caro num time só, velho. Os caras estão gastando muita coisa.
E outra, o que eles vão ganhar com venda de camisa, Fernando? Isso aconteceu, esse fenômeno aconteceu com o Neymar. Já tinha fila ontem, fila enorme para comprar a camisa do Messi já na loja do PSG. O que não tá vendendo pela internet também é uma fábula, né? Então, você vê que, assim, vai compensar. É uma contratação que vai compensar, porque o tanto que eles vão vender de camisa, isso sem contar a qualidade no time, né? Que aí não tem nem como demonstrar, não tem nem como falar. A gente vai ter que assistir mesmo esse PSG jogando, porque vai ser covardia com os outros times da França. Não vai dar nem...
Não, vai ser absurdo.
Não vai dar nem pro cheiro.
Vai ser absurdo. E se entrosar...
Vai ganhar rápido. Vai fechar o campeonato na quinta rodada.
É. Não, e se entrosar rápido, aí não vira nem domínio, né? Vira atropelamento, né?
É, vai ser goleada toda rodada. Isso se eles jogarem com o time titular. Tem essa também, né? Tem isso também, né? Porque o Pochettino, ele gosta de inventar, ele gosta de meio que fazer cosplay de professor Pardal. Então, eventualmente, ele pode acabar escalando o time reserva para jogar o Campeonato Francês, tipo um time misto assim para jogar o Campeonato Francês, o reserva para jogar as Copas locais, né, a Copa da França e tudo mais, e o time titular só para jogar Champions, preservar esse time só para jogar Champions. E você vê um time reserva, por exemplo, com Di Maria não precisa ser titular eventualmente, ele pode ser reserva, um Icardi, no banco também, não se sabe ainda se o Icardi vai ser negociado ou não. Você vê um Kurzawa, um lateral muito bom, lateral esquerdo muito bom. Você vê um Kimpembe na zaga também, um ótimo zagueiro. Então, assim, eles têm recurso, eles têm jogadores. E o Keylor Navas no gol, que possivelmente vai ser o goleiro reserva, porque o Donnarumma não veio para ganhar a bala que vai ganhar para ser reserva também, né? Então eu acho que o Navas vai dançar nessa e vai ser o reserva. Então eles têm uma base muito forte para o time reserva. E aí é só revezando os titulares e ver o que vai acontecer. Eu acho que eles vão longe. Eu acho que eles já bateram na trave muitas vezes de ganhar Champions, mas acho que dessa vez não vai ter como evitar, não.
Não, e outra, né? O elenco não tem um ou dois... Agora é uns 4, 5 jogadores diferenciados. Diferenciados que eu digo não é que são só excelentes, mas jogadores que decidem jogos. Sim. Você tem Neymar, você tem Mbappé, você tem Messi. Cara, é muito jogador que decide jogo.
Não, isso você tá falando lá na frente, Fernando. Porque atrás tem o Marquinhos, que hoje pra mim é um dos melhores zagueiros, quiçá o melhor do mundo.
Pra mim o Marquinhos é o melhor zagueiro do mundo. Aí já chega
fazendo Sérgio...
campanha política aí, o Henrique Canella.
Vai ser eleito.
Voto auditável impresso já. Quero a volta do cheque, acaba com o Pix. Quero anos 80, professor. Não aceito menos. Boa noite, meus amigos. Tato Sarnajoto, professor Fernando Avicelimino e a nossa gigantesca audiência do rádio. Diga lá, professor.
Aos anos 80 eu também quero que volte.
algumas coisas dos anos 80 não, hein? Democratização só no final da década, no começo ainda tinha uns negócios meio estranhos.
Ah, mas nós tínhamos casulos.
A política deixa quieto, a política dos anos 80 deixa quieto. Vamos voltar só às coisas boas, né? A música,
futebol,
a música, a cultura geek, o futebol, futebol Fórmula italiano 1. Principalmente, volta sim, anos sim. 80.
Pra Roma, volta, então, Falcão. Falcão, rei de Roma.
Volta Cerezo, volta Falcão. Oh, meu Deus, que saudade.
Aí como é que é? Faz igual aquele seriado. Éramos felizes e não sabíamos.
Éramos felizes.
É, volta bolo com bolinhas prateadas. Pra quem não sabe, era festinha de aniversário. Gente humilde tinha festinha de aniversário, não é igual hoje, que qualquer festinha de aniversário é super produção. Festinha de aniversário da minha geração, que era humilde pra caramba, era garrafinha de tubaína. Aquelas garrafinhas de tubaína. Aí aquele riso.
O Guaraná Brahma também, né? É, Guaraná Brahma era ali também. Aquela garrafa de vidro bonita. É,
e era gostoso, né? Tomava muito Guaraná Brahma. E aí tinha aquela tubainazinha, às vezes tinha uma jarrinha no canto assim daquele quisuco, pra dar uma encorpada, né? Aí tinha brigadeirinho, cajuzinho, beijinho, e tinha balinha de coco enrolada na folhinha de papel.
Nossa, isso era fantástico.
Balinha de
muito
coco
bom.
Enrolada na folhinha de papel. E o bolo era um clássico, todos os bolos eram cobertos com chantilly branco e umas bolinhas de enfeite, tipo um granulado prateado. E enchia.
Parecia chumbinho.
Parecia chumbinho. Era lotado. E o bolo sempre recheado com abacaxi. Era sempre. E você fala assim, pô, mas que chinfrinho o negócio. Mas a gente era feliz demais com isso aí, cara. Era
e feliz. Só mais uma coisa, Fernando, pra ser a cereja do bolo do que você falou. É. Quando estourava o bexigão, não tinha amigo, não tinha parente, não tinha primo. Era guerra, torou o bexigão, era guerra, era morte pra todo mundo ali, era pancadaria comendo solta, pra pegar 3 balas 7 belo.
Era tudo muito simples, É que a gente vivia naquela época de hiperinflação, infelizmente assim, Enio, tá no som dessa geração. Eu quando era molequinho, eu lembro que as primeiras mesadas que meu pai às vezes conseguia me dar uma mesadinha, não valia nada, cara, porque a inflação era 1000+% ao mês. Meu pai me dava uma nota de 10 mil cruzados.
Dava de manhã, de tarde, não dava pra comprar nem uma balinha na venda da esquina.
Não, eu lembro que ele me dava uma nota de 10 mil cruzados. Aí eu olhava, assim, eu não tinha noção de dinheiro, olhava o número, falei, caraca, 10 mil, isso aqui é muito dinheiro. Você era todo contente.
Aí... Sabe de nada, inocente.
Chegava no mercado, na lanchonete da escola. Aí eu quero aquele. Aí o cara botava tudo assim. Quando deu? 47 mil cruzeiros. Que? O que dá pra comprar com isso aqui? Ah, dá pra você pegar essa bolachinha aqui e esse salgadinho aqui só. Falei, nossa. Saindo um desânimo.
Do céu ao inferno é um minuto, né, meu amigo? É um instante. Professor, a bola vai rolando para LDU e Atlético Paranaense 0-0, Sul-Americana, e daqui a pouco tem Libertad e Santos e também o nosso Flusão contra o Barcelona, não aquele, o nosso Barcelona aqui Sul-Americano, o melhor Barcelona do mundo, Barcelona de Guayaquil contra a equipe do Fluminense.
É o Barcelona.
Ó, Enio, pô, você podia ter chegado antes, Enio, você podia ter falado, essa era uma enquete boa também, né? Qual o Barcelona mais querido do mundo? Ó, já deixa anotado aí, Fernando. Pra próxima. Excelente ideia aí.
Vou pôr no Twitter.
Já bota pro próximo programa
Twitter,
aí.
Já vou pôr no Twitter.
Qual o Barcelona mais querido do Brasil?
Bota lá e me marque, hein, direção. Eu vou votar e vou revelar o meu voto. Eu sei que o voto é secreto, mas eu vou ser Barcelona de Guayaquil, do céu ao inferno. Aqui não tem Messi. Nem lá tem Messi mais, então acabou. Então, gol agora, hein? Pintou gol da LDU. Gol da LDU. É 1-0 para a LDU contra o Atlético Paranaense na Sul-Americana, professor. Já eu trago o nome do gol. A LDU marca no finalzinho do jogo, faltando 5 minutos para acabar o tempo regulamentar.
Eu queria trazer aqui dois nomes e a opinião de vocês sobre uma questão aqui interessante. Sobre o que o poder econômico pode criar nessas duas entidades. A centralização de poder econômico. O Menin, no Atlético Mineiro, e a Tia Leiloca, que anunciou até a candidatura à presidência no Palmeiras. Nós estamos falando de duas pessoas donas de grandes corporações, um dono de uma mega construtora, hoje, se não é a maior, é uma das maiores do Brasil e da América. E do outro lado, Leila, que não é a dona, para quem não sabe, todo mundo pensa que a Leila é a dona, ela não é a dona. Ela chegou depois, a Crefis já existia antes dela casar com o Lamáquia. O Lamáquia, que é o dono, é que bota ela no comando, porque o Lamáquia, velho, ele é pior do que o Beluso quando foi presidente do Palmeiras. Ele é pistolão quando o assunto é Palmeiras. Então é a Leila que consegue ficar mais um pouquinho mais concentrada para direcionar essas coisas. E são donos de um dos maiores bancos do país, com lucros absurdos. Agora, o que essa influência econômica... Aí eu vou deixar para vocês falarem a visão de vocês. Talvez isso não gera, por um lado, uma benesse, e por outro lado, a mesma mão que afaga também é a mão que causa um prejuízo. Por quê? Porque essas pessoas, elas querem só elas dominando e investindo, e não abrem para trazer mais investidores. Em vez de aproveitar a onda que o clube está crescendo, trazer mais investidores, eles bloqueiam tudo, porque só querem eles. Não tem esse lado ruim também, olhando assim a longo prazo?
Vai, Tato, vai lá, pode queimar, vai lá,
Tato. Fernando, eu acho que assim, isso acaba prejudicando bastante o futebol, no sentido de não ter uma abertura e ter uma, como que eu posso dizer, uma unidade, né? Uma exclusividade para essas empresas, né? Aí só essas empresas elas podem investir no clube, só essas empresas têm direito a trazer atletas, a colocar atletas no clube. Ao invés deles, você colocou muito bem, ao invés deles explorarem esse mercado, darem oportunidade a outras empresas, trabalharem com parcerias e fazer com que o clube em si tenha proveito disso, eles acabam se fechando. Para eles é bom. Para eles é bom, de certa forma, ter essa exclusividade. Mas a longo prazo, pros clubes, eu acho que não é tão proveitoso assim. Acho que não é tão vantajoso assim. Você vai ter títulos? Vai. Você vai ver seu time ganhar títulos. Mas a longo prazo, isso pode ter um saldo bem negativo.
Pensando, professor, da metodologia brasileira, né? A lá brasileira de organização, de gestão, de administração é horrível. Porque no Brasil você não tem dono de time, né? Você não tem como empresa. Você tem uma sociedade, enfim, os caras lá do conselho se reúnem e votam para definir quem vai ser o presidente em exercício. Então, por exemplo, o mandato da tia Leila vai durar 5 anos. Eu estou chutando, eu acho que não me recordo quantos anos de presidência no Palmeiras. Vamos colocar que sejam 5. Nesses 5 anos, ela injeta dinheiro no clube até dizer chega. Consegue contratar a esmo e o Palmeiras fica nessa dependência dela. O Palmeiras vive bons tempos, tem visibilidade, porque conquista título, obriga pelos títulos em todas as frentes. Mas só a imagem dela, só a empresa dela pode ter nome na camisa do Palmeiras, por exemplo, na Crefisa, ou a FAM, que é a Faculdade das Américas. Pois bem, passada essa época de prosperidade, desses 5 anos de mandato, ela não se reelege, ou ela não pode se reeleger, e não consegue fazer um sucessor. Chega esse novo nome do Palmeiras e ela cessa o patrocínio e deixa o Palmeiras a ver navios. Essa nova administração vai ter que procurar outros parceiros e pode ser que a época não seja tão boa quanto os 5 anos da Leila e a marca Palmeiras se desvalorize. Então veja bem, quando a empresa é de propriedade de um certo alguém, como por exemplo a família Agnelli com a Juventus, tudo bem. Né, ela pode colocar lá o Jeep, a Fiat, a Ferrari estampada na camisa, porque enfim, o dinheiro é dela. A empresa Juventus faz parte do seu conglomerado. Aqui no Brasil, não. Você tem esse turnover de administrações, de mandatos, e não é uma linha reta, não é uma subida, não é uma crescente, não existe um planejamento que te engate em outras administrações. A Leila foi comendo pelas beiradas, por onde estava frio, até chegar no meio do prato. E ela vai ser presidente do Palmeiras, investindo dinheiro, como ela já vem investindo nesses últimos tempos. Então, pode ser um elo bom num certo ponto, porque, enfim, o clube vai ter dinheiro durante a sua administração, enquanto ela puder mandar dentro da instituição, da sociedade esportiva, no caso o Palmeiras, no caso o Galo. Mas depois, quando a maré já não tiver tanto para peixe e ela não for o manda-chuva, acaba o elo, e daí acaba também a possibilidade de você ter valorização da camisa. Então tem esse copo meio cheio, que é a conquista, é o dinheiro, e o copo é meio vazio, obviamente, porque você cria uma dependência, mesmo ela sendo política, porque existe política nos clubes do Brasil. Então existe uma dependência, existe uma criação de curral, que é uma coisa errada, dentro do parâmetro do futebol brasileiro. Como, por exemplo, a Red Bull é uma outra metodologia de trabalho, é uma outra característica, é um clube-empresa. Então, dentro do que constitui São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, não vejo como uma boa, no longo prazo, na realidade, né? Como aconteceu o Palmeiras com a Parmalat, por exemplo.
Até eu falo assim que o caso da Parmalat é um grande exemplo, porque o Palmeiras não soube usar, né, essa parceria. A parceria foi super de sucesso, tanto é que é o maior case da história do futebol no continente. Mas o clube Palmeiras não soube aproveitar esse momento. Pô, a Parmalat está bancando futebol, a gente não precisa se preocupar, vamos aproveitar e vamos estruturar o clube para quando eles forem embora. Eles conseguiram piorar o clube. Quando a Parmalat foi embora, o clube estava mais sucateado do que quando ela chegou. Até o que a Parmalat deixou de herança, eles conseguiram perder. Então, quer dizer, não serviu de nada. Até o Paulo Nobre falava muito isso numa entrevista que eu fiz com ele no Pacaembu, quando eu questionei ele com uma certa raiva, que o Palmeiras tinha perdido por Vitória da Bahia no Campeonato Brasileiro. E ele veio na maior tranquilidade e falou: fiquem tranquilos, o Palmeiras não cai. E o Palmeiras era o penúltimo no campeonato naquela noite. E ele falou: não, o Palmeiras não cai. Eu falei: gente, eu vou bater nesse cara, velho. Como é que ele fala que o time não cai? O time não tá jogando nada.
E não caiu, né? E não caiu.
Detalhe: o pior time do Palmeiras de todos os 120 anos. O pior, mas o pior disparado. Não tem time do Palmeiras pior que aquele. Nem os que caíram são pior. Só não caiu.
Bem no ano do centenário, né? Aquele ano foi bem triste pro torcedor do Palmeiras.
Ele, numa tranquilidade, o campeonato todo, que eu falei: gente, ele deve saber de alguma coisa que ninguém sabe. Não é possível, velho. Porque não é possível. Um cara que fala que é torcedor do clube, é presidente do clube, tá vendo aquela linhaca jogando e tá tranquilo, ele tá sabendo de alguma coisa. Não é possível. E lá. Aí depois também você via a visão do cara. Ele tinha uma visão plural com relação à gestão do clube. Ele não queria que o clube resolvesse o problema naquele momento. Ele queria que o clube tivesse condições de caminhar. E não é que hoje, a gente olhando lá atrás, naquela época, lá o time capenga, nojento que teve, o que aconteceu depois é impressionante. Porque o clube que teve o pior time da história em 2014... chegou em 2015, ganhou já a Copa do Brasil. E aí depois ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores, tudo. De uma forma fora de série. E não é só porque montou o grande time, mas porque o clube se estruturou administrativamente, com bons departamentos, trabalho de gestão, de marketing, venda de produto, tudo. O clube mudou a visão, ele deixou o amadorismo de lado, aquela coisa varziana que o Palmeiras alimentou durante décadas, ficou no passado, e não é um passado tão distante, é um passado até recente, assim como outros clubes estão fazendo. O Inter está tentando dar essa guinada. O Inter deu também uma mudança radical. O Atlético, eu não sei se o Atlético, além desse, infelizmente agora eu vou alegar ignorância, eu não tenho mesmo essa informação para poder opinar melhor. Se o Atlético, além de todos esses investimentos, se o Menin, com sua expertise lá como grande gestor de construtora, um grande administrador, para quem não sabe, o Menin, além de ser dono de construtora, ele é dono de banco também, né? Que, para quem não sabe, o banco que patrocina um certo clube aí, o banco famoso, é dele também. O banco, uma startup financeira aí, que é um banco, é dele também. Então, assim, com toda essa expertise, eu não sei se ele está transferindo esse conhecimento para o Atlético mudar sistema de administrativo, financeiro, marketing. Eu não tenho essa informação, juro por Deus, não tenho. Então, eu não tenho como opinar quanto a isso. Eu, lógico, eu dei essa ênfase maior falando do Palmeiras porque eu tenho essa informação de pessoas ligadas ao Palmeiras que me falaram a mudança radical que foi feita lá em 2014 para frente. Os caras disseram que foi uma avalanche que o cara fez. Ele não estava nem aí pro futebol, deixou o futebol para lá, porque na verdade ele estava olhando como administrador. Ele olhou primeiro, falei, vamos arrumar a cozinha para depois chegar na sala. E ele arrumou. Ele trouxe pessoas especialistas em cada setor. Aí depois em 2015 deu no que deu. Então assim, é esse tipo de visão que às vezes eu fico preocupado. Se essas pessoas que chegam com todo esse dinheiro, tudo, se elas só vão investir para tentar aquele momento enquanto ela está ali no poder, ou se vai deixar um legado para o clube também, né? Então esse tipo, às vezes eu questiono isso. Eu não sou contra, mas eu achava que deve ter um meio termo também para o futuro da instituição, né? Não sei, é uma visão.
Da Parmalat, Fernando, é um exemplo clássico, né? É um exemplo clássico que os clubes já deviam se espelhar de como não fazer a gestão, né? Porque você colocou muito bem que o Palmeiras aproveitou esse período, só que ele aproveitou o período, ele não aproveitou o período para se preparar, não aproveitou o período para desenvolver internamente questões que precisavam ser desenvolvidas na época e não estava pronto para uma eventual saída da Parmalat, né? Então, eu acho que faltou isso. Eu acho que faltou essa questão da preparação do clube para uma eventual saída por conta desse turnover que o Enio comentou também nas diretorias. Então, hoje, a diretoria que está, ela está com a Crefisa. Mas amanhã, uma outra diretoria que for eleita, sabe se depois do mandato da Leila vai entrar uma outra pessoa que queira manter a Crefisa ou não, que ache que tem um outro parceiro mais interessante, ou que não ache a Crefisa um parceiro interessante para manter, a gente não tem como saber disso, né? E não tem como saber se o clube vai estar pronto para uma eventual mudança também. Porque uma mudança ela pode vir para o bem ou pode ser desastrosa, né? Pode acabar com o clube ou pode colocar o clube lá no alto. E aí é a loteria, né? É 50-50.
É, e a gente tem que ver isso aí tudo.
Apito final, professor.
Ó, a enquete aqui, ó. A enquete aqui tá dando polêmica. Quem tá ganhando o Barcelona de Guayaquil.
Ó, a Centauro vai cancelar o contrato com o Barcelona da Espanha pra vender produtos do Barcelona de Guayaquil em suas lojas. Vai vendo.
Aqui é influencer do Grupo Esportesnet. Acabou lá, professor. LDU 1, Atlético Paranense 0. Jogo 1. Tem o jogo de volta ainda aqui. Vamos, Furacão. Diga lá, professor.
O N inventou um novo clube, o LDU.
LDU. Não, o LDU me lembrou Carlos Tramontina com seu famoso 6 e ônibus.
6 e ônibus. Verdade.
6 e ônibus, quer dizer, 6 horas e 11 minutos.
Ó, pessoal, só para informar que notícia, o nosso medalhista de ouro, o Ítalo Ferreira, está agora lá nos mares mexicanos, lutando aí por vaga lá no WSL, na Liga Mundial lá, etapa do México, tá rolando. E o Ítalo tá na água, tá num duelo, e é um duelo caseiro, com o brasileiro Erdi. É as quartas de final dessa etapa aí, então o nosso medalhista, é a primeira competição após o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Então tá todo mundo lá nas águas
do México. O surf brasileiro que é maravilhoso, né, professor? No surf, quem ainda não surfou, prepare a prancha, porque o brasileiro nasceu com surf no DNA. Que coisa, mano. Olha, surf, como chama? É skate.
Mentiroso!
Skate, professor. Comprei um skate, agora vou comprar uma prancha. Você vai ver, professor, vou virar o garoto olímpico brasileiro.
Tentei já 3 vezes esse negócio de surf aí, não deu certo não, velho.
skate. Sabe aquelas pranchinhas pequenas?
Aquele tubarão grandão. No skate. Eu tomei 3 tombos. No terceiro tombo eu falei, não quero mais essa porcaria. Tchau.
Tato, você viu que o Tato já é meio argentino, viu? Porque ele está renegando o instrumento nacional, que é o skate. E agora, dale Barcelona, dale Barcelona, dale Barcelona. Toda vez que tiver um vácuo aqui nesse programa, eu taco aqui o símbolo do Barcelona de Guayaquil para influenciar os nossos seguidores. Vote aí no nosso Twitter. Barcelona de Guayaquil, o maior do mundo. Vai começar, a bola vai rolar daqui a pouco, hein, professor? Santos...
Vai aparecer Santos e Liberta. Barcelona de Guayaquil, estilo Jequiti no SBT. No Sportsnet vai ser o Barcelona de Guayaquil.
Maravilhoso, Tato. Aqui no meio do nada, ó, uma piscadinha, ó. Piscadinha do Barcelona. Piscadinha do Barcelona. Impressionante.
Tá mais chato que o amarelinho no SBT.
Ah, olha, eu não sei se vocês seguem o Porpetone, um abraço aí pro gigantesco, um grande imitador, enfim, e ele imitando o Théo José, porque, deixando de narrar o gol do Di Maria para falar do amarelinho, é uma coisa impressionante, esse amarelinho, olha o amarelinho, agora, ai, muito bom, é o SBT é maravilhoso.
Agora né? É porque na Libertadores lá, Theo. Oh, a mulher ficou mais de 25 minutos no primeiro tempo só. Theo. Coitada dela. Mas também botaram ela na barca furada danada, né? Mulher repórter.
Ah, sim, né?
Mulher repórter de política. Ela não sabia nem como falava, onde pegava escalação. Aí colocaram ela pra ser repórter de campo, velho. Que barca furada também, né? Oh. Pelo amor, nem pra me chamar.
Bem a cara do sistema brasileiro, né?
Ô tio Silvio, nem pra me chamar, tio Silvio. Se você me chama pra ser repórter de campo, eu ia até com aquele microfonezinho do Silvio Santos aqui, ó. Eu ia meter essa aí, velho. Eu ia vestir.
Pagaria caro pra ver essa cena. Caro pra ver essa cena maravilhosa.
Eu iria vestido de Fernando... Silvio Santos.
Fernando ia vestido de Silvio Santos, coisa maravilhosa.
Não,
veria muito isso, daria muita audiência.
Não, eu ia chegar lá, Copa Sul-Americana, a escalação de Santos e Liberdade, chegar lá, João Paulo, Adson, Luiz Felipe, Kaique, Felipe, Jonathan, ia só assim. Ai, quanta Elga, meu Deus do céu. Só vocês pra aguentar nós, gente, vocês são maravilhosos. Um abraço aí pro Rodrigo.
Professor, informação.
Da Rádio Monster Pop que tá aí com a gente. Fala aí.
Na informação de último momento, né? As partidas do final de semana no Maracanã foram canceladas, né? O Maracanã que vai dar um tempo, 16 dias aí para recuperar o gramado. Até nessa, né? Eu não sei o que estão esperando para trocar o gramado do Maracanã. São muitos os jogos, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, às vezes até o Botafogo joga, o Vasco, enfim. Coloca um grama sintético no Maracanã ou arruma uma empresa que saiba fazer alguma coisa, porque é impressionante. Tá pior do que aqui o nosso estádio maravilhoso, estádio em Joanópolis, que tem um pasto verde maravilhoso, umas toceiras enormes. Tá faltando isso lá no nosso Maracanã, professor. Que só tem terra. Aqui pelo menos tem toceira, professor.
O time poupando o jogador. É a primeira vez que eu tô vendo o estádio sendo poupado. Não, nessa rodada o estádio não vai estar na rodada, porque vai ser poupado. Mas você
sabe que uma vez eu...
Não tá em condições.
Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu conversei com um engenheiro agrônomo para entender melhor esse negócio aí. Aí, porque aqui, o que aconteceu? Vou dar um exemplo de um lugar bem pequenininho. Por exemplo, o estádio do Taboão tinha um problema. Só jogava o Clube Atlético Taboão da Serra. Pô, tranquilo, só joga o Clube Atlético Taboão da Serra. Poucos jogos, o gramado recupera tranquilo. Só que o estádio é municipal. Ele é da prefeitura, não é do clube. Então, por respeito à municipalidade, como o Taboão tem 8 campeonatos amadores de futebol, todos esses campeonatos tinham que jogar pelo menos uma rodada no estádio. Então, quer dizer, uma rodada quer dizer que são, no final de semana, 6 jogos, pelo menos. Resultado, o gramado destruía. Chegou a Copa São Paulo. Tentaram fazer uma reforma, porque quando as datas acabaram, a prefeitura só teve uma semana para arrumar o gramado para a Copinha. verão. O que que acontece? Chove pra caramba. O gramado nem conseguiu enraizar. Primeiro jogo, Grêmio e São Caetano do grupo do Taboão. Cara, o jogador do São Caetano choveu a manhã inteira e a noite toda. Tinha água pra tudo que é lado, porque o gramado, em certas partes, ele literalmente estava boiando, porque ele não enraizou. Não tinha tempo hábil pra isso.
Só tava o recorte, né? Só tava o recorte da grama.
Não,
né?
O engenheiro dormiu no estádio pra ficar com os funcionários adubando, tentando fazer alguma coisa pra... Ele queria fazer um milagre, né? Porque não tinha o que fazer.
É, fala isso agora.
É a natureza, não tem o que você fazer. O que que aconteceu? Só o primeiro jogo, São Caetano e Grêmio, arrancou 80% do gramado. E não era porque assim, nossa, então o jogo foi duro, os caras ficaram dando caído. Não é. Era o simples caminhar, a trava pegava, a toiceira vinha, saía toda. Saía a placa. Aí o engenheiro, depois a gente bateu um papo, ele falou assim, cara, isso é impossível. Gramado não aguenta jogos, muitos jogos em menos de 48 horas. Tem que dar um prazo de mais de 2 dias pro gramado dar uma recuperada, tomar um sol, molhar, adubar, para ele recuperar ainda um pouco. Dependendo do dano, é mais de 48 horas. E aí foi o que ele sugeriu e a prefeitura acatou no ano seguinte, que foi colocar o gramado artificial. Ah, mas não é legal, não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, mas aí eu depois de conversar com o especialista, eu entendo hoje. Eu sou a favor que estádios como Maracanã, Pacaembu, estádios que tem muito uso, tem que ser grama artificial, cara. Tem que ser grama artificial, porque não aguenta. Primeiro, o custo é muito alto para você conseguir fazer uma recuperação rápida, porque você tem que comprar aquela luz especial para estimular a grama. Os adubos são... Porque tem que ser um adubo especial com um produto químico muito forte para acelerar a recuperação. Você tem que ter uma equipe de cuidadores, engenheiros agrônomos, tudo. Praticamente 24 horas à disposição do estádio para poder fazer a recuperação disso, exame de solo. Porque tem que fazer todo um trabalho. Quer dizer, e no fim, não vai conseguir. E no Maracanã é pior ainda, velho. O Maracanã são 2 times que jogam. Os caras disputam Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores naquele estádio. Como é que vai conseguir fazer um gramado desse recuperar? É impossível, velho. Não tem. E outra, a gente sabe que quando acabar a pandemia, o Maracanã, para ter viabilidade de dinheiro de manutenção, vai ter que sediar show. Vai ter que sediar evento. Você vai ter que colocar o evento aonde? Você vai colocar no teto do Maracanã? Não, você vai ter que colocar em cima do gramado, cara. É só pensar um pouco. Que daí é o puxão de orelha que tem que ter dado na empresa que construiu o Allianz Parque, né? Que os caras foram às mulas, fizeram um estádio com arena multiuso, anfiteatro, tudo, e colocaram grama natural. Aí é burro pra caramba, né, velho? Que já não é o caso da Arena da Baixada. Os caras fizeram um estádio pra show, tudo, falaram, se vai ter show e tem que jogar no outro dia, não pode ter grama natural. Já meteram grama artificial desde a inauguração. Quer dizer, resolveu o problema. Resolveu o problema. Aí quando a diretora tá puxando meu microfone aqui.
Eu tava esperando por isso, Enio. Só esperando o Barcelona aparecer aí na tela enquanto a diretora não puxava mais o microfone ali.
A diretora veio aqui e tentou tirar o meu microfone.
No time, minha gente.
No time. Ela tá macomunada com o Enio. Um beijo no coração aí do Gustavo Tomazelli, dono de América. Agora, o Gustavo Tomazelli, novo primeiro-ministro de Americana. Que ele tomou conta lá. É reunião com o vereador.
Dava pra ser diferente, né? Alguém esperava algo diferente disso? Abraço, Gustavão.
Vereador agora fica pedindo reunião com ele, prefeito, presidente do Rio Branco. Tá todo mundo lá, o Tomazelli manda agora.
O cara vai passar a temporada na gringa, quando ele volta, ele já volta dono da porra toda.
Ah, tá sanai. Ó.
Boa, Barcelona na veia.
Esse é o tato que o povo gosta. Ô, professor, mas continuando nesse esquema, né? Só pra comentar, pra quem já foi no Allianz Parque, pra quem assiste pela TV, enfim, a gente nesse ritmo de jogos já fomos lá algumas vezes. E O gramado é espetacular, assim, é de primeiro nível. São cinco níveis, né, aceitos pela FIFA, se não me engano. São quatro. O Palmeiras é o primeiro, né? O Palmeiras é de primeira linha.
No Brasil, então, veja todos, bem, todos os estádios da primeira e segunda divisão que tem grama artificial é tipo um.
Tipo um, né? Como da Arena da Baixada. É espetacular, gente. É espetacular. Eu não sou jogador de futebol, mas como espectador e narrador, posso te falar uma coisa. Só de você não ter aquela a preocupação do gramado estar numa situação que não dá para jogar bola, já lima metade do processo. O jogador não pode reclamar do gramado. Enfim, né? Não tem. Se reclamar do gramado artificial é muita falta de vergonha na cara, né? A única coisa que você pode falar é que o gramado tá mais escorregadio. Mas é uma preocupação a menos, é um gasto a menos, principalmente os estádios públicos aí, Maracanã, Pacaembu, enfim. Eu acho que é super válida a saída e pra gente não ter mais que conviver com isso, né? A gente viu na Copa América a situação dos gramados do Brasil, principalmente Maracanã. O Maracanã teve que ficar de férias também, pediu um tempo, deu um time na última vez também para sediar a Copa América, ficou 2 semanas fora de uso o Maracanã para conseguir ter um gramado adequado para o jogo de futebol. É uma coisa impressionante, né?
É que na época dos nossos pais, por exemplo, os calendários eram com datas mais espaçadas. Então você conseguia recuperar o gramado a tempo. Então os gramados estavam sempre lindos, né? Tava sempre tapetão. Mas hoje em dia, cara, a agenda é muito apertada e hoje os clubes têm que sobreviver, têm que ter estratégias. Então tem que pôr show, tem que pôr evento. Então grama natural é no mínimo insensatez hoje em dia. Não dá, não dá. Aí você pega, o que resolveu o problema em Taboão da Serra foi o estádio, o grama artificial. Taboão usa, lógico, a grama mais humilde porque não tem verba. É a Gema 4, que inclusive ela, por ser mais humildezinha, tem que colocar muita daquela borrachinha que é comum em society. No Taboão tem que colocar bastante, porque senão não dá para ter jogo. Então tem que colocar muita daquela borrachinha. Tem até alguns setores que, às vezes, por causa do vento, da chuva, se olha, ele fica preto, fica feio, fica todo de longe, fica manchado de preto. Mas é bem feitinho, o contrapiso, a drenagem é bem feitinho. Até que depois disso o Taboão não teve problema em jogos, né? Mas os estádios, igual por exemplo Allianz Parque, que recebe eventos, Arena da Baixada, né? Esses estádios tem que ter, a não ser que o clube tenha condições de ter um estádio só para jogo e o local só para eventos e treino. Aí não treina no seu estádio, aí tudo bem, você tem essa condição, maravilhoso, né? O Real Madrid tem essa condição, né, mano? Outros clubes não têm. Então, não sei, é uma visão que eu tenho. Eu acho que, por exemplo, o Maracanã, por ser, além de ser um templo, de ser um estádio fantástico e de sediar mega shows e mega eventos no Brasil, tem que ter grama artificial. Eu acho que já passou da hora de colocar. Já passou na hora de colocar no Maraca isso aí. E a mesma coisa o Mineirão. O Mineirão teve agora uma sequência absurda de jogos. Aí os administradores do estádio falaram, cara, tem que dar um tempo aqui, porque a gente precisa trabalhar no gramado para recuperar a grama. Tiveram que pedir para não jogar, porque ninguém se tocava. O estádio cada vez esburacando mais, esburacando. E aonde não esburacava, a grama estava morrendo. Porque o pessoal pensa, mas não está abrindo buraco. Tudo bem, eu entendo que tem gramado que não vai abrir buraco, vai continuar o piso legal. Mas ele começa a morrer o gramado todinho. Aí não tem mais função, ele vira um campo de terra. E de terra batida, que é pior porque fica duro, né? Compacto. Aí
parece asfalto, né?
Parece asfalto. Então também tem que entender isso. Eu só aprendi isso, eu demorei, eu era meio mente fechada. Fui conversar com engenheiros agrônomos, todos os caras foram me explicando. Aí eu entendi toda essa dinâmica, tudo. Hoje eu entendo. E eu acho que tá na hora de abrir o olho um pouquinho. Maracanã teria que ter uma grama artificial aí, um negócio aí melhor, sei lá. É uma visão. É a mesma coisa, pô, Botafogo não tem a sessão do Newton Santos? Tá numa pindaíba danada? Ué, conversa com a prefeitura do Rio, põe grama artificial lá e começa a mandar um monte de show lá dentro, velho. Faz show toda semana.
Ué. E daria pra. E tem estrutura, né, professor? Nossa, tem estrutura.
É sensacional. Se eu não me engano, eu não sei se é. Eu depois vou confirmar a informação. O Mangueirão está sendo reformado. grande estádio do Mangueirão, que é lindo aquele estádio. Está sendo reformado, está terminando a reforma. Eu não sei se colocaram um grama artificial lá. E lá cedia evento pra caramba, né? Então é uma tendência, não sei. É uma opinião aí. Eu entendo que não é a mesma coisa a grama artificial, mas eu também entendo o lado das necessidades, que eu acho que tem que ser sim grama artificial. Eu acho que tem que ser. Mas enfim, né? Cada cabeça uma sentença. Ô Gustavo Tomazelli, o prefeito de Americana aí, quando o Rio Branco, você aí que agora manda no Rio Branco, precisa de treinador, pode me chamar, tá? Tomazelli, estamos aí, viu? Amigão, chama nós, tamo junto aí. Vou botar o Rio Branco no, na Libertadores. Vamos lá, levo, a primeira coisa, levo o Max Pardalzinho.
Bola rolando.
Vai lá, fala aí.
Bola rolando no Maracanã, Fluminense, Barcelona de Guayaquil em disputa, e também Santos e Libertad lá na Vila Belmiro, a vila mais esplendorosa de todo o planeta, na Sul-Americana. Então Santos na Sul-Americana e Fluminense na Copa Libertadores. Você não perde nada aqui no grupo Esportesnet, professor.
É. Botafogo na Série B rolando também, Operário e Botafogo começou agora também, 0-0.
Ó, teve um cara aqui, ô Enio. Um carinha pouco conhecido aqui, mandou uma mensagem. Ele só conseguiu ouvir hoje. Um pouquinho. Ele disse que ouviu um pouquinho de duas transmissões suas das Olimpíadas, viu? Guilherme Costa. Sabe quem é?
Sei, sei. Tá. Guilherme, ele ouviu? Manda aí no ar. Explica pro nosso ouvinte quem é o Guilherme Costa.
Ele é o comentarista, jornalista da Rede Globo. Aqui, ó, mandou pra mim aqui, ó. Tá aqui, ó, Guilherme Costa. Aqui, ó, no Twitter. Ele mandou pra mim uma mensagem rapidinha aqui. Mandou parabéns pra você, pra todo mundo. Pelo pouquinho que ele conseguiu ouvir. Lógico, ele não ouviu tudo, porque ele tá na correria, tudo. Mas ele ouviu um pouquinho, que eu tinha mandado o link pra ele. Ele ouviu um pouquinho da transmissão aí do Sportsnet. Falou, mandou um abraço. Valeu mesmo. Grande Guilherme Costa, que é um cara inteligentíssimo. Fora de série.
Só deixa a audiência ainda mais qualificada, né, não, professor?
Porque o cara consegue analisar 560 milhões de modalidades esportivas, velho. Ele consegue escrever sobre todas. Ele é praticamente o Orlando Duarte do século XXI, né? O cara é genial, velho. Ele é genial. Muito inteligente mesmo. Ele tá ligado em tudo. É uma pena que eu não consegui na época comprar o livro dele, porque eu esqueci a data, quando eu pedi já tinha acabado. Que o livro dele é sensacional. O livro dele sobre esportes olímpicos é incrível. É muito bom. A gerente hoje tá pistola, velho. Acho que ela tá brava porque o Palmeiras empatou com o São Paulo. Ela tá querendo arrancar o microfone de qualquer jeito pra dar a opinião dela.
Pelo que foi o jogo, ela deve ter tá contente, viu?
Ela tá feliz pelo São Paulo ter molhado tanto o gramado e ajudado o Patrick, né? Porque encheu de água o gramado lá, matou o Volpi lá, né? Você acha que foi, Tato? Só a água ou o Volpi errou o passinho ali?
É, então, eu como já atuei na meta, né? Eu entendo, eu sou
do time bons, professor, e dos bons, como diz aqui em Jonópolis, e dos bons, vai lá, Tato.
modéstia à parte, ter aparecido no Globo Esporte pegando um pênalti na Copa Gringos foi meu auge, assim. tem isso nos arquivos, hein, depois eu mostro pra vocês aí, se o Fernando quiser um dia ele põe no ar.
Vou pôr no Instagram do Sportsnet isso aí.
Mas eu acho que foi, viu, Fernando? Eu acho que ele podia ter se antecipado, mas eu não acho que foi um erro crasso, assim, dele não ter se antecipado, né? Ele poderia ter dado o passo, mas não foi uma falha grotesca, assim. Não dá pra botar na conta dele, não.
Você acha, Enio, que o São Paulo jogou parte dessa classificação fora ou não está decidido mesmo?
Ah, com toda certeza. Não. Assim, É, obviamente não dá para martelar que o Palmeiras está classificado, porque, enfim, o resultado é melhor para o Palmeiras, com toda certeza, mas tem um jogo inteiro da volta, é um grande clássico, enfim, a gente viu na final do Campeonato Paulista, mas eu vou te falar, o São Paulo ia ficar muito mais confortável vencendo por 1-0, né? Colocando a pressão toda para o lado do Palmeiras. É, o Palmeiras conseguiu, depois do gol do Patrick de Paula, deve-se dizer, o Palmeiras voltou para o jogo. E o Palmeiras teve chance de virar o jogo contra o São Paulo. Teve chance. Então, uma coisa que a gente não via há um certo tempo... Engraçado, né? Esse jogo de xadrez. Até eu queria ouvir... Eu estava aguardando essa pergunta a semana inteira. Fiquei te esperando aqui para ver aqui no Grupo Esportes Net fazer a pergunta ao professor Fernando Luiz Firmino, que foi treinador. A gente viu, né? Essa poupada, né? Poupou o Abel, poupou o Hernan Crespo... seus jogadores, e se justifica, professor, não ter posto o que há de melhor em campo, seja o São Paulo, seja o Palmeiras, mesmo o São Paulo vencendo por 1-0 e depois sofrendo empate, justifica não ter utilizado Benítez e o Palmeiras não ter utilizado Scarpa?
Então, mas aí eu acho que é dedo da comissão técnica, não foi do treinador. Porque normalmente as comissões técnicas fazem um cálculo de desempenho para tentar em uma determinada data conseguir mais desempenho do cara em um outro jogo-chave. E aí o Palmeiras estava olhando também o Campeonato Brasileiro, que tem um jogo sábado contra o Atlético Mineiro.
A final antecipada, né? Virou moda falar, a final antecipada.
Agora virou moda, aqui no Brasil. Pô, então no Brasil tem final antecipada a cada um mês, né? Porque todo mês aqui tem final antecipada no Brasil. É o campeonato com mais final do mundo, é o brasileiro, que cada clássico é uma final antecipada. Então, pode ser isso. Outra questão, talvez tenha sido a mudança de time de bola dos times. Porque o Gustavo Scarpa, ele põe mais velocidade... De repente o Abel quis fazer um time um pouco mais fechado, mais seguro. Pode ser também. Mas normalmente nesses casos eu boto mais na conta do departamento médico e da preparação física. Eles às vezes podem ter alguma avaliação. Às vezes pode ser que o jogador, por exemplo, o Gustavo Scarpa vinha de uma sequência aí de uns 4, 5 jogos. Talvez os caras chegaram e falaram assim, ó, tira um jogo só. O cara conseguir dar aquele equilíbrio que ele vai estourar. Porque tem isso também. Resumindo assim a frase, né? Lógico que não é esse termo que os caras falam, mas eles falam assim, ó. Tira o cara num jogo aí, porque senão o cara vai estourar. E aí você vai perder o cara mais de um. Não vai ser um jogo que você vai perder ele. Você vai perder ele por uns 4, 5 jogos. Aí o cara fala, ah, então tá bom. Então vamos perder um pra garantir em todos. É uma tendência. É uma tendência. O Benítez também pode ser a mesma coisa mesmo, porque o Benítez a gente sabe que ele não é mais molequinho, né? Ele não é mais molequinho. Então, se você quiser o 100% dele, você de vez em quando tem que fazer um rodízio com o cara. Fala, ó, fica um joguinho aqui, aí você joga uns três, fica outro fora. Tem que saber jogar com isso também. É diferente também, às vezes, o cara, a biologia do cara, a forma como o cara tem fisicamente. Por exemplo, é diferente, por exemplo, o Hulk. O Hulk é um cara que não precisa nem perguntar, o cara se cuida bem fisicamente. Então, é um cara que você pode exigir um pouco mais, você pode estender ele mais. Ah, vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro? Ah, ele pode jogar. Que ele vai, é a mesma coisa que o Cristiano.
Vai jogar no campeonato de Joanópolis, nos campeonatos Tabuão, vai pra... Ele tem, né? E o pior é que a gente tira sarro, mas ele tem uma força física e uma preparação espetacular, né?
É a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo. Os caras não tiram ele do jogo. Por quê? Porque sabe que o cara que faz a avaliação física dele sabe, ó. Ele não, a recuperação dele é muito boa. Pode colocar pra jogar. O treinador só pergunta, e aí? Ele jogou três seguidos, aguenta mais um? Vai, de boa. Mais um? Vai, tranquilo. E ele vai jogando. E daqui a pouco o cara atinge sequências de jogos fora de série.
Você vê pelo histórico de lesões do Cristiano Ronaldo, né? Ele quase não teve lesão nenhuma grave na carreira dele.
O
Hulk aí, também
não. No Hulk não tem nenhuma lesão grave na carreira.
Nenhuma lesão grave. E Enio Ricanello.
Eu vou falar uma coisa.
Deu ruim, deu ruim.
Já narrei ao... O Herrera, o jogador do Libertar, mas ele não perdeu um gol feito, ele perdeu vários. Porque ele descia na meia esquerda com a bola dominada, ele na ponta, o Ferreira, e o Mauro Careiro fechando no segundo pau. Ele, a bola e o goleiro, e o outro atacante do Libertad fechando na entrada da área. Se ele rola para o Martínez, melhor dizendo, estava fechando, o Martínez ia fazer um golaço. Não tinha nem chance para o goleiro, o João Paulo do Santos. Ele preferiu bater e carimbou em cima do goleiro do Santos. Ainda bem para o Santos, zero para o Santos, zero também para o Libertad. Mas olha, se eu sou torcedor do Libertad, meu Deus, eu dou um prato, sei lá, rapaz, de fome zero para esse rapaz, porque eu nunca vi ser fominha desse jeito. O gol estava feito, professor. Lembra aquele gol do Valdívia? Contra o São Paulo, lá em 2008, Paulistão. Eu não lembro se...
Calma aí. Notícia do momento. Que isso, hein? Não, é que lá no México foram definidas as semifinais. O Matheus Erdi eliminou o nosso campeão olímpico, Ítalo Ferreira. Então vai ter a bateria 1 lá das semifinais. O David Silva do Brasil contra o Leonardo Fioravante da Itália. E na bateria 2, o Jack Robinson da Austrália contra o Matheus Erdi do Brasil. Podemos ter uma final brasileira. E foi apertado, hein? O Ítalo teve nota 15.43, que foi, ó, alta. E o Matheus Erdi conseguiu um espetacular 16.54. Que nível tá o nosso surf, hein, velho? O cara bateu no campeão olímpico logo depois da Olimpíada, hein?
O Enio já comprou a prancha, tá esperando chegar aí.
Eu já comprei a prancha. Ano que vem sou eu. Vai ser Enio e Canelo nas ondas, professor.
O Enio vai...
Você vai ver lá em
Ubatuba. Por enquanto tá só nas ondas de rádio, né? Mas breve nas ondas do mar.
Põe o símbolo do Barcelona de novo.
Ah, peraí, vou pegar aqui, porque agora eu tava vendo o jogo. Era pra colocar, vou mentir, tá, não.
Você perdeu
aqui,
a chance, ó.
Perdeu o time.
Ah, professor. Mas a gente vai colocar de novo.
O Enio vai vir com a sua pranchinha. A sua pranchinha de isopor dos sorvetes e opa.
Peraí.
Olha. Eu tinha uma pranchinha de isopor dos sorvetes e opa.
Cara, pranchinha de isopor é muito litoral brasileiro, né? Pranchinha de isopor é muito... Ninguém sabe andar naquilo. E todo mundo tinha. Praieiro, principalmente o pessoal que mora longe da praia, né?
Quebra na primeira pancada da onda. Na primeira pancada quebra.
Era o kit praia, né? Aqueles brinquedinhos de areia para criança mais nova... Uma prancha para criança mais velha e o frango com farofa para os pais e a cerveja. Pronto, tá feito o kit praia.
E aquelas cadeiras que tinham 3 milhões de cores, né? O Pantone não conseguiu fazer tanta cor quanto o brasileiro que levava naquela cadeira. Cara, isso é maravilhoso. O que era de praxe, a gente descer com meus tios, né? Meus tios todos mão de vacas, assim, um traço de família. E a gente descia lá pra Ubatuba, né? A nossa praia era Ubatuba. E a reclamação era: nossa, tem que pagar aqui o guarda-sol. Na próxima vez eu tenho que comprar o guarda-sol pra trazer. Além de comprar, tem que fazer patrocínio daquela cerveja e tal, não sei. Era muito bom, é muito legal. Isso aí é viagem de família, gente. Viagem pra fora do país não serve. Tem que ser pra Ubatuba. Ouro Preto, Minas, então, é maravilhoso, professor.
Tem um documentário retrô que fala sobre a viagem do cidadão comum brasileiro à praia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse documentário. É maravilhoso, é a ilustração do brasileiro médio, esse documentário. É uma coisa maravilhosa, é um show de horrores.
Como é que é o nome?
Das expressões
que são usadas... Ramos, né, cara?
É o Piscinão de Ramos escrito esse documentário. Eu vou procurar, Fernando, eu te passo o nome direitinho, mas é um documentário que trata do cidadão médio brasileiro.
Ah, então depois eu quero ver isso aí. Eu gosto dessas coisas assim.
Mas se você não souber, professor, é só se lembrar das férias de quando a gente era criança, que é a mesma coisa, só a inversão filme, no caso, né?
Agora falando sério, surf é difícil pra caramba, velho.
Sim.
Você é louco. Os caras pensam que é uma brincadeirinha. Vai fazer, malandro. Bodyboarding já é difícil. Aquela pranchinha de bodyboard já é difícil pra caramba. Aquela, e lembrar que nós temos uma das maiores campeãs do bodyboard mundial, é brasileira, né? Que é a nossa querida Glenda Klosowski. Falei certo? Nem sei se eu falei certo.
Klosowski,
é isso aí. Ela é 8 vezes campeã, octacampeã mundial de bodyboarding. Só isso. Não sei se alguém não sabia dessa, mas ela é...
Essa eu não sabia. Eu vou assumir minha ignorância. Eu não sabia. Essa eu não sabia.
Ela é 8 vezes...
Eu sabia que ela era campeã. Não sabia a quantidade de vezes.
8 vezes campeã mundial de bodyboard. 8 vezes. Ela dominou o circuito mundial por mais de uma década. Fera demais. Até hoje uma lenda. O Kelly Slater conhece ela, velho. Quando ela apareceu numa praia lá pra fazer uma reportagem, o Kelly Slater veio falar oi pra ela. Ela é uma lenda. Os caras que é do meio aí. Porque cada esporte tem o seu mundinho, né? Que é aquele negócio. Cada esporte tem o seu mundinho. A gente sabe quem é os top, porque os top é o que aparece na mídia. Mas os caras que estão lá, eles sabem quem é o fera, que às vezes não fez muito sucesso, mas que é os que eles respeitam, tudo. Então quando você tá lá no meio do círculo, lá você vê os caras, vocês começam a conversar, você vê quem é as rodinhas lá. Tem esse negócio também. Não é só no futebol que tem isso aí, todo esporte tem isso, viu, gente? O pessoal pensa que é só o futebol, não é não. É todo esporte tem essas rodinhas.
Essas panelinhas.
Essas panelinhas que ficam as conversas, aí você fica descobrindo os caras. É igual, por exemplo, o Rodrigo Serafim hoje tá metido lá no meio de uma panelinha lá.
Tava muito bem acompanhado.
Professor. Panelinha... Tramontina.
É.
Aquela que não gruda com cerâmica, essa é a senhora panela.
É aquela francesa de ferro lá, esmaltada. Tá? Mas ele tá numa top, com várias medalhas, inclusive, né? Rodrigo Serafim hoje tá acompanhando, em breve vocês vão ver a matéria no Sportsnet. Ele tá acompanhando a coletiva dos nossos medalhistas olímpicos do boxe. Que agradecer aqui o convite da Federação Paulista de Boxe. Que inclusive, olha só, é ignorância também, né? Eu não sabia. Juro por Deus, gente. Tem coisas que eu sou um ignorante mesmo. A seleção brasileira de boxe treina aqui pertinho. Inclusive, a confederação já falou com o Rodrigo Serafim e convidou o Sportsnet para fazer uma matéria lá no clube onde a federação faz o treino da seleção brasileira. E nós traremos uma matéria em breve aí. E é pertinho, eu não tinha a mínima noção. Pior, eu já fui dezenas de vezes jogar bola no clube que a Confederação treina a seleção brasileira. E não sabia. Juro por Deus. Ignorância total. E o Rodrigão
garimpou. Vivendo e aprendendo, professor. Vivendo e aprendendo.
E o Rodrigão garimpou essa aí. E trouxe essa informação, então já está bem alinhado. Que eu fico mais feliz ainda. Muito obrigado à Federação, à Confederação Brasileira de Boxe, e também agradecer na pessoa do Gabriel, que é o assessor lá da Confederação. Foi muito humilde, muita gente boa. A humildade da Confederação Brasileira de Boxe, que não meteu banca. Não meteu aquela banca. Porque poderia ter metido uma banca e falar: vocês não são a Globo, eu não vou abrir para vocês gravar lá. É só Globo, Band. Não, chegaram pra nós que somos pequenininhos e falaram: vocês querem gravar lá um dia? Pode ir lá, a gente deixa vocês à vontade e tal. Pô, isso é legal, isso não tem preço. Isso não tem preço. É o respeito a todos, do grande ao pequeno. Isso é muito legal.
E parabéns ao Rodrigão, né, professor? Rodrigão metendo as caras aí, representando o Grupo Esportes, né? Nós que já fizemos tantas.
É a primeira coletiva da vida dele. Eu não sabia.
Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Parabéns ao Rodrigo, ele merece isso e muito mais. E agradecendo também o Sportsnet, que sempre protagoniza e nos dá essas oportunidades que são únicas na vida. Eu nunca vou esquecer o dia que eu e mais uma cambada aqui do Grupo Sportsnet pegamos estrada mais de 12 horas para chegar lá em Cianorte, do Paraná, para transmitir a final da Copa do Brasil de futsal, a primeira edição. Infelizmente as nossas meninas não venceram, mas foi uma coisa assim extraordinária. E a foto do Rodrigão, olha que beleza, cara. Parabéns, Rodrigão! Parabéns pro Brasil.
Olha com quem ele tá. Com o Herbert, nosso medalha de ouro aí, ó.
Olha com o Herbert.
Quem xinga essa foto? Alguém tem coragem de xingar essa foto? Quero ver. O Rodrigão conseguiu o melhor segurança particular do mundo na entrevista. Parabéns, Rodrigo. Parabéns e também parabéns para a Confederação Brasileira e para os atletas do Brasil.
É, tá aí, ó. Vocês depois não falar que era mentira, né? Então tá a prova aí. Tá, né? Porque senão a gente passa por mentiroso. Também tem essa, né? Por isso que já chega aqui, já fala logo. Já fica tudo preto no branco. Já tá aí a prova, então, aí, tá bom? Pra vocês verem aí, o Rodrigão dando show lá na Confederação. E depois vocês vão ver muita... Vai ter matéria, vai ter foto. Fiquem tranquilos que vai ter tudo no Sportsnet. Vai estar tudo bonitinho lá pra vocês acompanharem. Ele tá lá fazendo as reportagens, gravando tudo, conversando com todo mundo lá pra passar todas as informações aí. Lembrando que a conclusão da semifinal lá da etapa do surf vai ser agora nessa sexta-feira já, tá, gente? Então já vai ter, mas vamos ter já sabendo depois, no final da sexta-feira já teremos definidos os finalistas dessa etapa do Mundial de Surf. Quem mais aqui? Temos a rodada tripla das eliminatórias, né? Que ficou um negócio inédito, né? A pandemia também trouxe esse problema. Os calendários ficaram apertados das seleções, dos campeonatos. Mas não foi só para os clubes e que ficou apertado, né? Para as seleções também houve um inconveniente. A Conmebol apertou aqui pela primeira vez. Vamos ter uma rodada tripla, né? Como diz o N, que adora falar isso, um triplete, né? Vamos ter um triplete.
É maravilhoso, hein? Head trick não existe, três vezes muito menos. É triplete, minha gente. Triplete. Prossiga, professor. Triplete,
tem gol.
Tem gol aonde?
Tem gol na B-Series, Operário 1, Botafogo 0.
Olha o fantasma.
Como já. É que é?
Operário, Fantasma 1, Botafogo 0.
Ó, segura, hein?
A reação impagável de Enio Ricanello.
Ah, tá. Não, bom. Parabéns aí, os clubes que estão, gigantescos clubes que estão na segunda divisão, vocês vão voltar, hein? Vocês vão voltar. Cruzeiro tá voltando pro interior de Minas. É. O coitado do Botafogo não sai mais nem faísca, minha gente. O que vocês estão fazendo com a história do futebol brasileiro? O que essas direções pensam no futebol brasileiro? Impressionante. Parabéns ao Operário que tá sentando a lenha lá no Botafogo, que merece. Vai lá, parabéns, meu Operário. Parabéns.
Passa mais.
Que Garrincha deve estar chorando no túmulo aí. Pelo amor de Deus. E coitado do Zagallo, né? Completou 90 anos aí, seus 90 anos assistindo o Botafogo passando recibo, né? Pelo amor de Deus. Coitado do nosso velho lobo. Ele não merece.
Tomara isso. Que o Zagallo não esteja vendo o jogo, né?
Não.
Tomara que ele não veja. Vai fazer outra. Vai jogar xadrez, Zagallo. Vai lá assistir jogo da seleção de 98, não. De outras épocas. Porque não merece. O Botafogo não merece. Vambora, professor. Taca
já foi dormir essa hora. Já tomou a sopinha, já foi dormir. Já não vai ficar vendo essas porcaria, não.
É, graças a Deus. Zagallo tem que continuar contando essas histórias maravilhosas pra nós. Que ele é 10 quando ele conta. E o amor dele pela camisa da seleção brasileira, acho que é a coisa mais linda que existe, cara.
Eu não sei se você viu o vídeo que ele postou nas redes sociais, porque tem brasileiro que torce para a Argentina. Essa raça que não merece estar nesse país. E ele postou falando, olha, brasileiro que torce para a Argentina, nem brasileiro é. Parabéns, Zagallo, é isso aí. Sangue nos olhos, bom velho.
E
falando de pistolada, que o Enio acabou de levantar aqui, vocês viram a do Neto hoje? Ontem, não sei.
Apesar que eu gostei de umas pistoladas do Neto aí recentemente, mas...
Neto tá se tornando uma das maiores instituições do futebol brasileiro na televisão.
O que ele fez agora?
Teve um dos jornalistas que, eu não lembro o nome dele, é um que participa frequentemente lá do programa dele.
Não, Tomás.
Um dos jornalistas... Ele falou...
Eu acho que é o Rogério Assis, o narrador da Bandeirantes.
Não sei se é ele, mas é um dos jornalistas que normalmente participa lá dos Donos da Bola. Ele foi comparar o PSG ao Corinthians. falou assim, ah, vamos ver se o Messi não vai estrear contra o Itumbiara da vida, né? O Neto deu uma senhora pistolada, ele falou palavrões até que eu não conhecia no ar, na Bandeirantes. Ele mandou o cara tomar, ele deu o endereço do lugar onde o cara precisava ir tomar, o endereço certo para ele jogar no GPS para ir direto para lá. Ele mandou o cara aí procurar quem o pariu. Enfim, no ar, na Bandeirantes, ao vivo. Foi maravilhoso isso. Quando você lava a alma, sabe? Que você dá aquela pistolada aqui. Não é sem querer. Não é sem querer que você fala, ah, escapou, foi pro ar. Não, falou ao vivo, em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir.
Caraca. Eu acho que a mais icônica, professor, do Neto, uma repórter da Band, não sei, era um monumento criado por um dos bandeirantes, né, em homenagem a um dos bandeirantes, na TV Bandeirantes. Não foi do Borba Gato, foi bem antes. E foi criada lá, não sei qual era a matéria, entrou no programa dele, que é na TV Bandeirantes, que tem o nome em homenagem aos Bandeirantes de São Paulo. E ele começou a sentar a lenha nos Bandeirantes. Olha, esse povo aí, né, isso a gente sabe que a história é muito suja. E começou a... levantou bandeiras extraordinárias dentro da Bandeirantes. Aquele dia, cara... Eu amei o Neto de uma maneira impressionante. Parabéns, Neto. Você orgulha a história do Brasil. Como dentro de campo você não era muito, né? Vamos deixar quieto. Dentro de campo a gente deixa quieto, a gente esquece. Mas dentro da rede, da TV, com o microfone na mão, de surpreender, um excelente comunicador. E gol do Fluminense! Não teve gol do Barcelona de Guayaquil. É só maior que o Barcelona da Espanha mesmo. Gabriel Teixeira abre o marcador 1-0 para o Fluminense contra o Barcelona de Guayaquil. O maior Barcelona do mundo perdendo para o maior fusão do planeta, professor.
É, raio. Então o Fluminense aí faz o seu gol. Começa a crescer, eu tava tentando trazer aqui uma informação aqui.
Vai ser revisto o gol, hein?
Ih, lá vem o VARP.
Porque o levantamento do Casares, o Fred tromba com o goleiro. Daí o goleiro dá um socão na bola e fica no chão, né? Mas o problema é que o goleiro se machucou lá com o companheiro de equipe dele. Resta ver se cria uma outra jogada. E se criar uma outra jogada, tem que ver a posição do Gabriel Teixeira. Mas enfim, vamos comemorar. 1-0 para o Fluminense de momento. Enquanto o VAR não anula, a gente comemora, professor.
Aí depois manda todo mundo esquecer.
Validado! Validado o gol! 1-0 para o Fluminense. Eu sou muito Brasil, professor. Prossigamos.
Ele e o Ricanello estavam até agora puxando o saco do Barcelona de Guayaquil. E comemora o gol
contra o Barcelona da Espanha, Tato Sarnajão. Você respeita a história, pelo amor de Deus. Aqui, cara, é impressionante. 1-0 pro Fluminense. Barcelona, só o de Guayaquil em comparação ao espanhol. Mas aqui no Brasil vocês não têm vez, não. 1-0 pro Flusão. Confirmado o gol, professor. Meu
e não Deus vai ter, céu. Né? Vai se tornar Libertadores do Brasil.
É. Tem coisa melhor? Alguém tá reclamando? Tomara que o River Plate vai perder pro Galo na segunda partida. Olha, a gente já se livrou do Boca Juniors, né? A gente já se livrou deles. Agora o Galo, Galo maravilhoso. Parabéns, Galo. Beijo.
O Boca já caiu, né? O River já eliminou o Boca já.
Não, nós transmitimos Galo, aqui no Grupo Esportes.
Galo eliminou o Boca. Imagina o Galo eliminando o Boca e River.
Não,
que maravilhoso.
O River eliminou o Boca na Copa da Argentina.
Isso.
Na Copa da Argentina. Tô confundindo alhos com
se o Cuca conseguir eliminar o River e o Boca, nossa, eu vou fazer um fã-clube pro Cuca na minha casa. O fã-clube do Cuca do Brasil vai ser na casa do Enio Ricanello aqui em Joanópolis. Errado, né? Porque chamam Joanópolis de a Suíça brasileira, professor, mas é o contrário. A Suíça que é Joanópolis europeia. Prossiga.
Ah, então o fã-clube vai se chamar Cucaia para Joanópolis. Que maravilha. Cadê o Barcelona de Guayaquil aí?
Ai, meu Deus.
Fala muito! Fala muito! Fala muito!
Você é moleque.
Eu vou te contar, esse Esporte Mania tá ficando cada vez mais doido. Ai, Jesus. Ó, só queria falar aqui pros amigos que acompanham o Esporte Mania, nos próximos programas, nós só estamos acertando aqui que vocês vai ser semana que vem ou na outra. Provavelmente na próxima semana teremos aqui a maior treinadora do futsal mundial. Cris Souza vai vir aqui bater um papo com a gente. E depois nós teremos, já tá certo aqui, só tô alinhando com ele aqui qual data é melhor para ele, para falar um pouquinho das coisas do Clube Atlético Taboão da Serra. O nosso querido Diego Souza, treinador do Clube Atlético Taboão da Serra, tá aí coordenando o clube, que vai tá passando um pouquinho, ele que tá fazendo até um trabalho já está preparando alguns meninos, já preparando para a Copa São Paulo. Aí depois ele vai vir falar aí com a gente. Hoje o Clube Atlético Taboão da Serra inclusive fez um evento no Ginásio Municipal Ayrton Senna, o Clube Atlético retomando outros esportes, está reativando seu departamento de futsal e já apresentou hoje todas as suas equipes de futsal para a temporada, o restante de temporada na Federação Paulista de Futebol. Então as categorias menores, principal e o sub-17. Ah, os caras mandaram aqui.
Um abraço pro Renato Saco também, né, professor? Renato, tá lá, grande Renato Saco. Abraço, Renato.
Foi o Rogério Assis, quem é que tava aqui? O Rogério Assis. Agora eu vejo, deixa eu ver aqui quem é que tava no programa. O Rogério Assis, o... Caramba, esqueci o nome dele. O Veloso e o Souza. Eram os três que estavam no programa.
Eu acho que deve ter sido o Rogério Assis.
Foi o Rogério Assis. Mesmo, foi o Rogério Tomou Assis. A paulada? Foi.
O Rogério Assis é um narrador que mata torcedor, né, velho? Porque ele tá narrando, daqui a pouco ela chutou ele. Fora!
Ele dá essa travada, né? Um delay.
Nossa, velho. Ele mata, velho. Ele mata. Mas até teve uma do Neto que eu achei sensacional, que foi antes da Olimpíada. Que ele mandou por causa daquele negócio na Copa América. Lembra dos jogadores brasileiros escondendo medalha, tudo, que pegaram a medalha de prata? Aí o Neto foi no programa. O vídeo é fácil de achar, depois vocês procuram aí. Ele levou a medalha dele de bronze, de Seul 88, que o Neto jogou na Seleção Olímpica em Seul, na Olimpíada de Seul. Que o Brasil foi bronze. E aí ele abriu a caixinha lá no programa, tudo, mostrou a medalha e ele falou do orgulho que ele tem daquela medalha, o valor que ele dá pra ela. E ele falou, vocês tinham que aprender a dar valor à medalha, não interessa se ela é de prata, se ela é de ouro, se ela é de bronze. Uma medalha olímpica é uma coisa que você guarda pro resto da vida, é um presente único na história de um esportista. E eu achei muito importante a fala dele. Porque, pô, é uma medalha de bronze, que muito atleta se não valoriza a prata, imagina o que um atleta desse faria com bronze, quer dizer, jogaria no lixo. E o cara mostrou o valor e o respeito que ele tem àquela medalha de bronze que ele ganhou na Olimpíada de Seul em 1988. Então eu gostei pra caramba da fala dele com relação a isso, que foi muito bom pra cutucar esses caras aí, que às vezes pegam, igual aquele cara do boxe lá, que enfiou a medalha no bolso morrendo de vergonha porque ganhou a medalha de
prata. É um estadunidense, né?
Pelo amor de Deus, cara, isso lá é atitude. Isso lá é atitude. Então, esse tipo de coisa tem que entender também o valor. Ah, mas perdeu a final da Copa América pra Argentina. Tá bom, parceiro, alguém tinha que ganhar. Ganhou a Argentina? Ué, tem orgulho, você tá com uma medalha na carreira. Quantos jogadores não gostariam de ter perdido essa... Vai, com todo respeito, vai, não queria perder, mas... Qualquer atleta aí que tá aí na quarta divisão, na terceira divisão... Trocaria com esses jogadores da seleção brasileira para ter aquela medalha de prata lá, aquela medalha de vice-campeão da Copa América. Tranquilo. A gente entende que chateia, mas, parceiro, é importante. Não deixa de ser. Você chegou na festa lá. Então, às vezes, tem jogador que é muito mimimi, viu, mano? É muito mimimi. É demais até pro gosto.
Na realidade, né, professor? Até a gente tava conversando isso esses dias, né? Eu tava conversando com o Vitinho. Sobre o grande Vitor Rodrigues, abraço pro Vitinho. Sobre a final, por exemplo, do vôlei femininas, nossas meninas ficaram com nossas mulheres, né? Meninas não, nossas mulheres ficaram com a prata olímpica. E a gente vê muitas críticas, né, rolando solta na internet. Ah, não, porque tá vendo? Não joga nada. Cara, ninguém é medalha de prata numa Olimpíada sendo um atleta ruim. Essa é a questão. Ninguém chega na final olímpica, por exemplo, gol do Barcelona. Impedimento. Ninguém chega numa final olímpica jogando mal. É a realidade. Ninguém conquista uma medalha, ninguém sobe no pódio jogando mal, sendo um atleta ruim. Então, orgulho das nossas meninas que conseguiram a prata. A nossa seleção masculina, sim, essa sim, deixou muito a desejar. A nossa seleção de vôlei de praia deixou muito a desejar. Essa sim, a nossa seleção feminina olímpica não deixou a desejar, não. Perdeu para uma excepcional seleção estadunidense. A seleção dos Estados Unidos é espetacular, professor.
E lembrando, aí vai alguns fatos, vamos lá, de novo. Das quatro categorias do vôlei, areia e quadra, a de quadra feminina era a única que ninguém dos especialistas apostavam que ia ganhar a medalha. Do Brasil, não. O vôlei feminino do Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil, ninguém considerava como postulante a medalha. E chegou na final. E os Estados Unidos, pela primeira vez nas últimas décadas, conseguiu uma medalha de ouro no vôlei feminino. Que perseguia essa medalha e não chegava nunca. Os Estados Unidos, para quem não sabe, inventor do vôlei, né? E aí o Brasil conseguiu chegar numa final que já foi um grande prêmio, eliminou as russas, que eram uma das grandes favoritas.
Que partida pesada foi aquela, hein? Partida pesadíssima.
Partida proibida para cardíaco, né? Partida proibida para cardíaco. É aquela. Porque tem uns jogos de vôlei, véio, que é daquele que você fala assim, eu só vou assistir, eu não vou nem me preocupar. Você fica mais nervoso do que tudo, véio, dá vontade de desligar e ir embora. Você fica num veneno no jogo que eu vou te contar. E a nossa seleção masculina de vôlei, que vinha de vem numa temporada muito boa, era todo mundo colocava ela na final. Todo mundo, não teve um especialista, nenhum jornal do mundo que não colocou o Brasil na final no vôlei feminino masculino. E não aconteceu. E esse aí eu acho que tem que ser cobrado, porque é o tipo de coisa que fala assim, faltou jogador? Não faltou jogador, não faltou talento. Então talvez faltou preparar melhor o psicológico, o mental dessa seleção para render o que se esperava. Por que não rendeu? Tem que ser feita uma avaliação sobre isso, para que esse tipo de erro não volte a se repetir. Quando uma equipe muito superior tropeça, tem que ser reavaliado o trabalho para verificar os pequenos detalhes. Porque perdeu, quando uma equipe muito forte perde dessa forma, é algum pequeno detalhe que está fazendo muita diferença e tem que ser avaliado. Espero que o nível que a seleção brasileira hoje trabalha, os profissionais estejam fazendo essa leitura para conseguir reavaliar e não repetir o mesmo erro. Mesmo porque já temos aí, ó, daqui a um ano e pouco, tem Jogos Pan-Americanos.
Já tem agora, né, professor? A Sul-Americana é agora, né? No começo do próximo mês, dia 1º já começa.
Não, mas diga assim, as grandes competições olímpicas, né? Nós temos já os Jogos Pan-Americanos em 2023, vai ser no Chile, né? E depois já tem no ano seguinte os Jogos Olímpicos em Paris. Então, tem que já fazer aquele, vamos dizer assim, igual o pessoal fala, o acerto de rota, né? Tem que fazer aquele acerto de rota para poder...
Essa pontinha aí do Campeonato Sul-Americano, o Renan fez a convocação dele hoje para o próximo Sul-Americano, e o Douglas, que foi uma sensação e bom jogador, bom ponteiro do Brasil, uma das raras exceções das Olimpíadas, em toda vez que foi chamado em causa, respondeu muito bem, ficou de fora dessa convocação. Na lista dos convocados do Renan Barzotto, tivemos 5 mudanças em relação aos jogadores que foram para as Olimpíadas, e os convocados são Bruninho, Fernando Cachopo, os levantadores, os opostos Alan e Abouba, os ponteiros Lucarelli, João Rafael, o Vacari e Adriano, os centrais Lucão, Isaac, Flávio, Cledenilson e os líberos Thales e Mike. Nós tivemos 5 mudanças, uma delas foi o Maurício Souza, né? Muito criticado, jogou muito graças abaixo, não jogou nada nas Olimpíadas e ficou de fora, professora. E lá na Vila Belmiro nós temos a checagem de um possível pênalti. Pelo VAR, já trazemos as informações.
É, e esse Maurício Souza aí também é bom pra você puxar saco do presidente, né? Só fala Ganoselli. Não jogou nada e fica falando Ganoselli. Então, não tem que ser convocado mesmo, não. Fica de fora aí, fica quietinho aí. Fica, vai chorar na cama que é lugar quente. O
Maurício de Souza, que é bom, é o da, o pai da Mônica.
É, esse é o fera. Que... Falei isso. Calma. Eu falei isso, Tato. Eu falo, Tato, maravilhoso, Tato. Maurício de Souza, Maurício de Souza, bom, só o cartunista, cara. Esse daí não tá com nada.
Ah, vamos lá, vamos rapidinho aqui que eu esqueci. A gente começou a falar e eu esqueci de terminar aqui. A rodada tripla, né? Eu vou falar só dos jogos do Brasil. O Brasil joga o jogo contra o Chile no dia 2 de setembro, lá em Santiago. Depois, no dia 5. Em São Paulo, e esse é surpreendente, né? Você vê, né? Só caiu o presidente da CBF, os caras afastam o presidente da CBF. A CBF manda até jogo em São Paulo, olha só. É também porque não tem torcida, né? Por isso que vai jogar em São Paulo, né? Porque se fosse com torcida, não jogava em São Paulo nem a pau. A seleção não joga em São Paulo. Vai jogar em São Paulo, provavelmente no Morumbi. É no Morumbi esse jogo, né? Deve ser, né?
Não sei, eu vou pegar a informação aqui, professor.
Sim, acredito que vai ser no Morumbi, sim.
É, no Morumbi, também sem público, não interessa. Joga até na fazendinha. Às vezes eu acho, pra que precisa de um estádio grande pra jogo sem torcida? É só ver o gramado. Se o gramado for tamanho oficial, pode jogar no estádio do Juventus, pode jogar em qualquer um.
Se fosse no estádio do Juventus.
Ah, Javari!
Ia ser o primeiro jogo da eliminatória com Canoli.
Já atuei nesse estádio também, hein?
Já, Tatsuro Najuto?
Já atuei num evento. Aliás, hoje faz 4
Desculpa,
anos...
Desculpa, só te cortar, o Tato, só pra trazer informação. Pênalti pro Santos! Pênalti pro Santos! Confirma o pênalti, o árbitro, bola bate na mão do zagueiro do Libertad dentro da área. A mão do Barbosa estava... estava à frente na risca frontal da grande área. Pênalti pro Santos, professor. Lembrando, o jogo do Brasil e Argentina vai ser na Neoquímica Arena. Brasil e Peru na Arena Pernambuco, professor Fernando Alves Firmino. Pênalti pro Santos na Vila.
Brasil e Peru na linda Recife lá. Vai ser Brasil tem. Vão ser ótimos jogos, né? Apesar da gente ver que na eliminatória. O trabalho do Gareca desandou, né? Porque...
Antes na cobrança, professor.
Ele é o batedor oficial. Só falta ele perder, só porque eu falei isso. Aí vão falar.
E olha, no gol.
Vão falar que
eu não sou seca, perfil, não, hein? Martim Silva, ex-goleiro do Vasco, na meta. Santos na marca penal. Nacau. Para o Santos, narra o gol, professor. O pênalti.
Manda bala, tô esperando.
Vamos embora. Quase que. Vai ser gol, né? Vai ser. Sanches, na marca do pênalti. Você ligado no radinho. É pênalti para o Santos. 42 minutos da primeira etapa. Estamos na marca da Cal. Carlos Sanches para a equipe do Santos. Martim Silva no gol para o Libertad do Paraguai. Vai autorizar o árbitro, pênalti revisto pelo VAR, pego pelo árbitro de vídeo, pênalti para a equipe da Vila. Você ligado agora no Grupo Esportesnet, no Esporte Mania, vem com a gente. Santos correu, bateu, gol! No canto. canto direito do goleiro, a bola explode a rede. Aos 43 minutos, o Santos está na frente. Gol do Santos, Santos 1, Libertar 0, 1 a 0 para o Peixe. Copa Sul-Americana na Vila Belmiro, Santos sai na frente, professor. Santos é o nome dele, 1 para o Peixe, 0 para o Libertar, professor Fernando Alves Firmino.
Então o Santos abre o placar, só o Furacão que deu azar, tomou um golzinho no finalzinho, porque nos outros torneios... Na Libertadores e na Sul-Americana tá todo mundo mandando bem aí, o Brasil bem demais. Até que o Furacão também não tá mal, porque dá pra recuperar.
Mas dá aí. Pra reverter ainda, hein? É, dá pra reverter, casa, com 1-0 só, né?
É, em casa tá tranquilo, o pessoal mandando aqui. Ah, tá. O pessoal gosta de... É tanto corneta aqui, velho. Oh, pelo amor de Deus. Os caras perguntando se vai ter, quando que começa a se depois dessa rodada tripla, se a Conmebol marcou mais uma rodada tripla. Aí eu não sei, eles não confirmaram isso. Isso não tem confirmação.
Pode ser que aconteça por conta do calendário,
mas não,
é a ver quais vão ser os próximos acontecimentos.
É, mas oficialmente não tem. Eu acho que é possível, sim, porque vai ficar apertado e os clubes não estão querendo ficar toda hora negociando. Apesar que a data FIFA tem que liberar, mas os clubes fazem aquele jogo político nos bastidores para não liberar jogador. Então é melhor fazer a rodada tripla para tentar garantir um andamento, mesmo porque daqui a pouco tem que fechar as eliminatórias, porque como a Copa é o ano que vem, a média é que se termine bem antes as eliminatórias para poder definir sorteio de grupos e tudo mais, né? Apesar que como a Copa do Mundo vai ser no final do ano que vem, né? Não vai ser no meio, por causa lá do verão, lá do calor. Vai ser a primeira Copa que vai ser no final do ano. Mas não sei, mesmo assim, eu acho que eles vão manter como se fosse um calendário com a Copa no meio do ano. Acho que eles vão pedir para encerrar mais rápido as eliminatórias. Eu não sei, na Europa tá andando normal, não parou muito. Sim. Tempo a eliminatória na Europa, porque teve rodada, eu lembro que eu tava vendo até o jogo de Portugal, não teve muito parado as eliminatórias.
Inclusive em outubro, começo de outubro, a gente vai ter as finais da Nations League, né? Final Four, a Itália vai enfrentar a Espanha no dia 6 do 10 e no dia 7 do 10 vai ter França e Bélgica, pra final no dia 10 do 10, que é o domingo.
Caramba, França e Bélgica, duas seleções super badaladas na Europa.
França e Bélgica uma semifinal, Itália e Espanha outra, os vencedores se enfrentam na final.
Imagina uma final França e Itália.
Vem a França.
França e Itália. Olha, eu vou morrer, professor. Eu vou abrir champanhe. Eu vou fazer um escarcel. Vai ser lindo de ver. Professor, meu coração.
Enio, já tomou a segunda dose até lá?
Já, daqui 2 meses, eu já tô tomando a segunda dose.
Já vai tomar a segunda dose até lá? Vamos combinar de ver esse jogo junto.
Vamos.
Vamos combinar de ver esse jogo junto.
Ó, vou falar uma coisa. Se pá, fazemos transmissão aqui no Grupo Esportesnet.
Ó, oh, que beleza.
Transmissão tricolor, hein? Imagina, rapaz, ia ser lindo.
Vão ouvir lá da Itália, certeza.
Mas, certeza. Não, a gritaria vai chegar.
Aí faz a transmissão com vocês dois juntos no jogo, só pra ver a doideira.
Ah, mas é essa a ideia, professor. Imagina.
O coração na
O Lucas Agnelli, Rodrigo Serafim e professor Fernando Alves Firmino. Rapaz do céu.
Só vai ver a mesa de som voando no final do jogo.
Se aguentar,
fim de papo. Tá lá, né?
E aí eu ouvi um som no final da transmissão assim. O que foi? Acabou o som, não tem transmissão mais.
Jesus. Fim do primeiro tempo, professor, 1 a 0 para o Fluminense contra o Barcelona de Guayaquil. Já já ele aparece aqui, hein? Você está ligado, já já o Barcelona aparece aqui. E acabando também lá na Vila Belmiro, primeiro tempo, 1 para o Santos, 0 para o Libertad. Ai, o Brasil tá bom demais. Dentro de campo, dentro das arenas olímpicas, o Brasil tá sobrando.
É, e falando em esporte olímpico também, até aproveitando o gancho aí que você falou de esporte olímpico, vai ter o Mundial de Natação e o Brasil já tem 18 atletas que atingiram índice para o Mundial de Natação, né, na seletiva, e com isso o Brasil já vai montando a sua delegação com alguns destaques, né, como a Jennifer Conceição no 50 peito, né, o Guilherme Costa nos 400 metros livres, o nosso medalhista no 50 livre, está tentando aí atingir o índice. No, eu achei até meio discrepante, né? Porque o cara é especialista em prova rápida e ele vai disputar os 400 metros livre no Mundial. Um negócio meio fora de contexto, né? É tipo você pegar o cara dos 100 metros raso e botar ele para correr os 5 mil, né? Mais ou menos isso. Não tem muito a ver fisicamente, né? Porque os 50 é muita explosão, assim como 100 metros raso, e 400 é mais uma prova tática. Diferente, né? Mas se ele atingiu o índice, mostrou que tem capacidade. Fernando Schaeffer mostrando aí outras qualidades aí. Impressionante, hein? Os caras estão aí indo aí pro negócio. Vocês falaram tanto zoado, tanto Cruzeiro, a gente esqueceu de falar que o Cruzeiro empatou, né? Na
aí
série.
Tá resultado.
Ah, pro Vitória, né?
Tá resultado.
E continua.
Não, pra quem é, tá ótimo.
O goleada. Goleada. Que isso?
Cara, como é que o Cruzeiro vai cair pra Série C, velho?
Tá flertando.
Tá quase um noivado já.
Deu match. Primeira coisa. Deu match. Daqui a pouco só falta aceitar o pedido. Ai, rapaz, eu vou ficar muito triste também. Eu vou ficar inconsolável uma semana chorando. Coitado da raposa. Tá despenada. Olha, a galinha lá, o galo, tá comendo a raposa, hein, professor? Esse mundo não é mais o mesmo, hein?
E o pior vai ser o seguinte. Você imagina o seguinte, com a fase que o Atlético tá, se acontece alguma coisa boa pro Atlético esse ano, e o Cruzeiro cair pra Série C, o que que vai virar Belo Horizonte?
Belo Horizonte vai ficar pintada de preto e branco os próximos 10 anos, se acontecer.
Não, imagina a carreata no dia da
exato queda. 10 anos necessários pro Cruzeiro voltar pra primeira divisão, que não vai ser bem, não vai ser fácil não, hein? O jeito que coisas estão lá, professor.
Já popou uma mensagem no celular lá do Cruzeiro escrito assim: Cê vem? Tô indo.
Tô pedindo Uber.
Que fase do Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro virou a melhor piada do futebol brasileiro, cara. Gente, tá chegando no fim aqui nossa enquete. Eu vou encerrar a enquete aqui. Que a enquete
qual é
a mesma nos dois, no Facebook e no YouTube. Seria o Atlético Mineiro o Paris Saint-Germain brasileiro? No YouTube tá dando 100% que não é. Já encerramos, vamos encerrar então no YouTube.
Inclusive eu votei nessa enquete. Não vou liberar o voto porque o voto é secreto. Então, mas você pode imaginar.
Tá não. Fica subentendido, né?
É.
Ó, mas a nossa enquete do Twitter está uma coisa linda. Vou mostrar para o senhor aqui, professor. Posso? Olha lá. Ih, olha lá. Tadã! Olha, o Barcelona de Guayaquil, o nosso Barcelona vencendo por 86% de lavada, vou até de lavada. Você que tá no nosso, vou até retweetar. Que delícia! Olha lá, Barcelona de Guayaquil, nunca duvidei, muitos votos, muitas parciais. E olha, o Barcelona não, o nosso Barcelona, o melhor Barcelona do mundo, não, ó. Nunca critiquei o Barcelona de Guayaquil, hein, professor? Só quando joga contra os brasileiros.
Ninguém votou.
E deve ter de Flamenguinho votando nessa enquete hoje, hein?
E na nossa outra enquete não teve voto ainda. porque...
Ah, então eu vou lá votar.
Não, tem a outra votação no Twitter, que é a brincadeirinha que a gente está fazendo. Depois do Paris Saint-Germain, o Ibis será a nova potência do futebol mundial? Tá aí,
Não, de marketing os caras entendem, hein, Tato? Impressionante.
Mandam bem mesmo. Essa onda de apresentação de jogadores que todo mundo aderiu quando o Messi saiu do Barcelona, anunciou sua saída do Barcelona, vários clubes fizeram isso. O Ibis está na vanguarda disso, fazendo coisas desse nível há muitos anos. Há muitos anos. Então não é novidade para eles.
Uma das melhores do Ibis foi um dia que eles chegaram e convocaram uma coletiva de imprensa com o shampoo para falar que o shampoo ia voltar a jogar para salvar o Ibis.
Maravilhoso.
Para quem não entende, o Ibis, esse pequeno clube maravilhoso, simpático de Pernambuco, clube humilde, pequenininho, tudo. Os caras tiveram lá, foi nos anos 90 isso, eu não lembro qual foi a revista, que fez uma pesquisa e colocou o Ibis como o pior clube do mundo. Aí quando você pensa, ah, isso gera uma raiva, não sei o quê, o Ibis, como é muito pequenininho, não tem dinheiro, não tem nada, usou essa ideia do pior clube do mundo para atrair investidores, para atrair gente que ajudasse o clube a pagar as contas. E não é que deu certo? Aí o clube hoje... Porque, e mesmo eles melhorando de condição, eles não deixam de lado o negócio de ser o pior clube do mundo, que virou um ótimo cartão de visita. E os caras que gerenciam as redes sociais do Ibis são sensacionais. Outro dia eles mandaram a pergunta pro Neymar, que o Neymar botaram uma foto do Neymar chorando, marcaram o Neymar assim, e eles mesmo colocaram: ó, Neymar, você tá chorando, vem pro Ibis que aqui você vai sorrir.
Cara, isso é maravilhoso.
Eles são, não, e eles colocam, por exemplo, o Shampoo, que é esse jogador, ex-jogador do clube, é mó figuraço com a cabeleira dele lá, tudo. E todos os eventos o Shampoo tá. O Shampoo é o embaixador do time, vai nos eventos, é mó figura. Eu acho muito louco isso aí, cara. Eu acho isso muito. Isso é só pra mostrar o que é a riqueza do futebol, da cultura do futebol brasileiro, cara. É muito louco isso, cara. Esse do Ibis é muito louco. Eu acho sensacional.
Quando você ganha num título de capitalização, você pode ganhar com mais ou menos pontos, né? É. Então, se você é o melhor clube do mundo ou se você é o pior clube do mundo, isso ganha destaque, né?
Ganha destaque. Isso é sensacional. Isso é sensacional mesmo. O Enio vai ganhar com 86%, hein, Enio? Você tá demais, hein, no Twitter, hein?
O Enio vai ganhar, é ótimo. As massas. Eu mobilizei as massas latino-americanas, professor. A eleição é dele. Barcelona de Guayaquil.
A eleição é dele, pô.
Ó, Guayaquil aqui, Catalunha aqui embaixo, meu amigo. Guayaquil, nunca te critiquei.
Mas como essa eleição, como essa eleição é digital, vai ser impugnada, porque vai ter que ser no papel isso aí. Isso aí.
Voto impresso e auditável já! Eu não acredito!
Nós vamos colocar...
é engraçado, né? É diga lá, professor.
Agora o Sport Nacional vai fazer enquete no papel. Nós vamos colocar o voucher lá, você imprime, vota e manda pra gente pelo correio. Depois nós vamos contar e publicar o resultado.
Correio não! Correio não! Nos Estados Unidos eles já diziam: correio não presta, tem que privatizar. É por isso que eu quero a Amazon, essas outras empresas. Ó, Barcelona. Aqui no Brasil, neste momento, porque só assim esse país vai para frente.
Não, professor. Amazon não pode também, porque a Amazon é digital, é coisa de americano, não pode, tem que ser pelo correio.
Nessa ditadura gaysista, esses gaysistas LGTB que querem colocar chip na gente. Não, professor, não passarão.
E vai ter que mandar no envelope com outro envelope selado dentro pra gente mandar a resposta.
É, porque a gente não é obrigado a pagar envelope dos outros também, né? Obrigado.
É isso aí. Porque senão eu vou chamar o tanque de guerra de 1910 pra voltar aí na rua da sua casa. Você não vai ter sossego, professor.
Ah, inclusive...
Voltando fumacinha... Ouvi dizer...
Oi? Amarré?
Voltando fumacinha...
Tá dando defeito estufa, né?
Aquele, apostando depois... ao exército boliviano... Uma tristeza. Uma maravilha. O exército, ó, tá de parabéns.
Inclusive o soldado que levou aquele tanque de guerra lá, ele tá sendo... Foi feito um boletim de ocorrência por ele ter roubado o patrimônio do Museu do Ipiranga, né? Então ele... Aquilo ali.
Ah, meu. Ouvi dizer que depois disso tiveram mais alguns buracos na camada de ozônio depois daquele desfile. Então tomem cuidado, hein?
É, mandaram o time do Cruzeiro. Fiz lá, só tem canhão lá. Porque o time do Cruzeiro é uma bomba, né? Então ele tá bem militar mesmo, o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é uma bomba, aquele time lá. O do Botafogo também é uma bomba. Do Botafogo é um estalinho.
É sabe aquele que você joga no chão e vai tlec? É. Ah, aquele negócio era maravilhoso. Biribinha.
É uma biribinha. O Botafogo é uma biribinha. O Botafogo daqui a pouco não tem que mudar o negócio de estrela solitária para estrela mortuária, né? Porque o clube tá morrendo.
Estrela cadente, professor.
É, estrela cadente.
Estrela cadente.
Jesus. E o Cruzeiro vai mudar
para... Genial.
O Cruzeiro vai mudar pra quê? Pra Reis? Só tá caindo? Ou por constelação, já que usa a constelação de Cruzeiro, né, no Cruzeiro do Sul, muda pra a constelação de Pleiades, que é mais longe, né, porque é Série C, é mais longe.
Longe, longe.
Vai mudando a astronomia, né?
Nem dá pra ver direito.
É, vai mudando pra astronomia, né? Põe Andrômeda, que é mais longe, põe as constelações mais longe, né? Porque tá doído, tá doído. Ó, hoje em dia, século XXI não foi feito pra torcedor do Botafogo e torcedor do Cruzeiro, viu? Já tá provado. Não foi feito pra eles, porque já chegamos no primeiro quarto de século e já tá desse jeito, imagino que serão os próximos 20 anos, né? Já tá.
Ou
tá,
não serão, né, professor?
Ou não serão.
Tá, né? Aí a portuguesa.
É, a portuguesa.
Tá mostrando.
A portuguesa que.
Tá aí a portuguesa que não nos deixa mentir, né?
Castrilli. Um abraço pra você. Ai, vamos dar uma passada aqui que já estamos estourando o tempo do programa. Então, os jogos que estão no intervalo. Fluminense vencendo o Barcelona do Equador, o Santos vencendo o Libertad do Paraguai, o Operário na Série B vai vencendo o Botafogo, a LDU perdeu, venceu o Atlético Paranaense e o CRB venceu o Brusque 3-0 pela Série B. Com isso o CRB é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Tatsuya Nagioto, sua mensagem final neste Esporte Mania.
Valeu, Fernando, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado, Enio. O programa foi muito bom hoje, foi muito engraçado, deu para dar boas risadas. Hoje o espírito da abstinência de coca não estava só em mim, mas a coquinha estava aqui presente. Então foi um excelente programa. Eu queria agradecer mais uma vez vocês, agradecer o nosso público, a nossa audiência que participou das enquetes, que brincou com a gente, que mandou aí nos comentários. Tamo junto, terça-feira tem mais, a gente vai falar mais sobre o Campeonato Brasileiro que tá rolando, as competições todas que estão rolando, e é isso aí, galera, muito obrigado pela audiência, um grande abraço.
Enio Ricanello.
Cara, que honra, né? Que honra. Abraço pro Tato Sarnajoto, abraço para você, professor, a toda a nossa audiência, e a audiência que acompanhou ontem a partida entre Atlético Mineiro e River Plate, essa grande partida, partida 1 das quartas de final da Libertadores. E só dar um ampassã, professor, os quatro primeiros da Série B: Curitiba, primeira colocação, segundo para o CRB, terceiro para o Náutico e quarto para o Sampaio Corrêa. O Vasco na sexta colocação, o Botafogo em décimo e o Cruzeiro lá para lá de Deus me livre, 15º colocado. Impressionante, impressionante. A gente brinca aqui, mas é impressionante mesmo. Abraço para nossa audiência. Que programa sensacional, professor. Até a próxima.
É isso aí. Esse é o Esporte Mania, o programa para quem tem mania por esporte, sempre aqui na Rádio Sportsnet para você, tentando sempre trazer um pouco de alegria para você e também trazer informação, por que não? Sempre aí trazendo. E esse programa aqui, a gente queria deixar aqui o registro, triste, mas o registro em homenagem à nobre arte brasileira da dramaturgia, que perdeu dois nomes gigantes. Perdemos o Paulo Soares, né? O Paulo José e o querido Tarcísio Meira, né? Um monstro, um gigante. Não dá nem para mensurar o que é Tarcísio Meira na arte brasileira. Mas infelizmente mais um que perdeu a luta pro Covid. E o Paulo José, que sofreu de uma pneumonia muito grave e infelizmente nos deixou. Dois grandes nomes da arte, que fica aí o nosso registro aí para a posteridade, desses dois grandes nomes aí. E aí vamos encerrando o Esporte Mania, dedicando o programa a essas duas grandes figuras aí. Galera, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Como diz todos os nossos colegas, o que é maravilhoso é quando vocês se envolvem, quando vocês participam, se divertem com a gente, tudo isso é muito valioso, é muito importante, é muito legal para a gente. Então, é sempre bom ter a participação de vocês, é sempre bom ter o carinho de vocês, o envolvimento de vocês. Muito obrigado mesmo. E até o próximo Esporte Mania, o programa para quem tem mania por esporte, aqui na minha, na sua, na nossa.
Rádio Esportesnet, a rádio mais amiga do Brasil. Brasil. Ouça em radioesportesnet.com.br.